Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à sessão ordinária nessa manhã do dia 10, quarta-feira. Solicito à vereadora Andréa Rezende que faça verificação de quórum.
Vereador Wederson Lopes, vereador Alex Martins, vereador Delcimar Fortunato, vereador Divinito Sindicato, vereador Reamilk Espíndola, vereador Fred Cacheta, vereador Lisier Borges, vereador Hélio Araújo, vereadora Trícia Barreto, vereadora Celiane da SOS, vereador Marcos Carvalho, vereador policial federal Suender, vereadora Cleide Lário, vereadora Andréa Rezende, vereador Domingos de Paula, vereadora Thaís Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus e solicito o vereador Wederson Lopes que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, o meu Deus e meu Salvador, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam que a seu tempo vós lhes deis o alimento. Vós lhes dais o que comer e eles recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Se tirais o seu espírito, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Salmo 103.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Cumprimentando também aqui já em plenário a vereadora doutora Trícia Barreto, né? Também a vereadora Cleide Lário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Edmilson. Na sequência, solicito a vereadora Andréa que possa fazer a leitura da ata anterior e também dos projetos e requerimentos que aqui estão.
Aos 9 dias do mês de fevereiro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vice-presidente da mesa diretora, Domingos do Cedro, secretariado por Andréa Rezende, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovadas. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 22 de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre a criação de agência reguladora do município de Anápolis, ARM, e organiza sua estrutura básica e complementar. Cria cargos de provimento efetivo e, em comissão, atribui competências à entidade e delimita atribuições aos seus dirigentes da providências. Usaram a palavra Reamilto Espíndola e doutora Trícia Barreto. Grandes expedientes usaram a palavra Ederson Lopes, Divininho do Sindicato, João da Luz, Iesê, José Borges, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constataram o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Delcimar Fortunato, Andréa Rezende, Ian Carlos, Lisiê, José Borges, Zé Araújo, policial federal Suender. Houve votação de projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária 8 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, dar-se o nome da área municipal à Praça Poliesportiva, Estação de Esportes Residencial Morada Nova, Barra dos Reis, situado na rua MN1, Residencial Morada Nova, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de apelo de moção, de apelo de requerimentos. Comunicações. Usaram as palavras Jean Carlos, Cabo Fred Cacheta, João da Luz, Reamilton Espíndola e professor Marcos. Sem nada mais a tratar, o senhor presidente em exercício declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de fevereiro em horário regimental. Projeto de lei 23 de 2021, vereadora Celiane da SOS, altera o artigo 10 da Lei Municipal 3.929, de 25 de setembro de 2017, para regulamentar a criação de abrigo público de animais e dar outras providências. Sem mais projetos, devolvo a palavra.
Obrigado. Primeira secretária, vereador André Rezende, em seguida, encaminho os projetos às comissões. Em seguida, abro o pequeno expediente com 4 inscritos já. primeiro a usar o uso da tribuna no pequeno expediente, vereador Lisier, em seguida, vereador Reamilton, na sequência, o vereador Suende e depois, vereadora Thaís.
Obrigado, senhor Dominguinhos do Cedro, nosso presidente em exercício. E gostaria nessa manhã de cumprimentá-lo e cumprimentar os demais pares, bem como todos aqueles que nos assistem e imprensa aqui presente. O motivo aqui hoje é apenas repercutir uma visita que eu fiz a semana passada à AGR. Foram abordados vários assuntos, mas ontem passou aí um requerimento de minha autoria à mesa diretora solicitando um ofício à Agência Goiana de Regulação pedindo para que se cumpra uma lei que foi elaborada ainda no governo passado pelo Estado, concedendo, Hélio, você conhece bem isso, concedendo a liberação, a isenção do ICMS à nossa empresa de transporte urbano. Né? O objetivo não é aqui beneficiar a própria empresa. Eu não gostaria de deixar bem claro aqui o objetivo, que não é beneficiar a empresa de transporte, porque ela é uma empresa particular. Nós temos que estar atentos que toda a tarifa é planilhada. É colocado todos os seus custos, custo de pneu, custo de combustível, custo de mão de obra, investimento, lucro e etc., é tudo colocado na planilha. E todas as isenções existentes, até para idosos, para deficientes com mobilidade, etc., tudo isso que é concedido, passe livre estudantil, tudo isso é colocado na planilha. Né? E o ICMS foi concedido por lei para toda a região metropolitana de Goiânia e Anápolis também. Teria sido concedido aqui para Anápolis também. Só que quando o governador fez o decreto regulamentando a lei, ele suprimiu o município de Anápolis. Ou seja, a gente vem batalhando por isso, não é a primeira vez que eu estive lá para essa finalidade, e voltamos a semana passada. A própria GR não entendeu o que, que aconteceu. Ficaram na dúvida, por isso solicitei aqui à mesa diretora que fizesse o ofício, né, levando à AGR, ao presidente da AGR, esse requerimento para que se cumpra a lei na sua elaboração, não o decreto que suprimiu aí essa questão. Então, deixando bem claro aí, eu nem vou usar o tempo todo aqui, é só para esclarecer essa situação e, posteriormente, gostaria que os nobres pares nos ajudassem também. Isso aí, vereador Ederson, porque é uma luta aqui dessa casa, né? A gente sabe, o ano passado nós tivemos problemas aí com muitas críticas, muitas reclamações aí no auge da pandemia, com redução de linhas, né? Com redução de veículos, né? Pararam vários veículos aí. Nós tivemos aí o investimento dela em tecnologia. Hoje nós não temos nem cobradores mais nos ônibus, né? Nós temos pessoal, a figura dos cobradores nos ônibus. É feito aí de forma automática, a maioria com passe, né, já adquirido, com cartão já adquirido, mas ainda temos essas questões aí. Se não fosse feito isso, a nossa tarifa teria um aumento significativo. Isso aqui vem agregar aí um desconto, né, uma redução na tarifa hoje existente. Então seria muito interessante, existem outras demandas também, mas que não é exatamente com a AGR. Então é isso, senhor presidente, e agradeço aí pela concessão da palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Izier. Na sequência, vereador Reamilton, que vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
Bom dia a todos presentes, bom dia, presidente Terino Domingos, bom dia, Cleide Lário, representando a mesa diretora e também companheira de partido, Partido Republicanos. Bom, pessoal, o que me traz essa tribuna nessa manhã é falar sobre os eventos religiosos e trazer a atenção de todos os pares sobre uma moção de aplauso que nós estamos buscando nessa casa. Pessoal, a Bíblia Sagrada nos fala um texto dizendo em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. E Anápolis hoje é uma cidade onde que todo mês de fevereiro, no calendário oficial do município, existem três festas que há anos é tradicional, que é a UMADA, União da Mocidade da Assembleia de Deus, onde está hoje na coordenação, presidindo o meu amigo em Cristo, o pastor Coronel Santana, da Polícia Militar do Estado de Goiás, que traz reuniões voltado para os jovens cristãos. Também o COMEP, que é da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, no qual também sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Vila Jaiara, da 24 de agosto, junto ao meu pastor e também ao meu conselheiro, sociólogo, pastor Israel Miranda. Hoje preside o COMEP o pastor Everson Diniz, primeiro tenente das Forças Aéreas Brasileiras, meu amigo. E não poderia deixar de também fazer menção do evento religioso dos meus irmãos da Igreja Católica, que é o Festival de Jesus, onde hoje está na coordenação José Rodrigues, que é coordenador da Missão Nova Aliança. Queridos, infelizmente, por causa da pandemia que assola o mundo inteiro, esse vírus maldito, seja sintético ou natural, mas tem feito com que os decretos tenham provocado alguns fechamentos de algumas entidades. E, por exemplo, os eventos religiosos não acontecerão. Nesses eventos que acontecem todos os anos não acontecerão. Mas não poderíamos passar batido a fazer essa lembrança. Tendo em vista, hoje pela manhã tive uma conversa com o Coronel Paulo Roberto, do 3º RPM, primeiro homem, da Polícia Militar do Estado de Goiás, nosso município. E a conversa foi essa, que as estatísticas, por causa dos eventos que acontecem Goiás afora, voltado no segmento do carnaval, tem provocado grandes acionamentos da Polícia Militar, da Segurança Pública e várias criminalidades de vários segmentos. Jovens, adolescentes envolvidos com alcoolismo, com entorpecentes, com outras séries de fatores que têm trazido um colapso nesse segmento. E aqui em Anápolis nós estamos de parabéns. O índice de criminalidade é bem abaixo, em louvor a Deus primeiramente e a esses eventos, viu, pastor Edson? A esses eventos que têm acontecido no nosso município. Por isso, quero trazer aqui aos pares, a esse entendimento, essa moção de aplausos para o Festival de Jesus, para a UMADA e para o COMEP, entendendo que produzirá um momento de fé para cada jovem, para cada adolescente, e referência a Cristo, que a gente entende que o Estado é laico, mas a nossa colonização teve por início jesuítas, onde trouxe referência a Cristo, o que nos faz referência à Bíblia Sagrada, né, e por isso quero, neste momento, trazer, né, mais uma vez, né, o entendimento dos pares, aí a moção de aplausos a esses três eventos do nosso município. Muito obrigado, devolvo a palavra aí ao presidente.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, fará o uso da palavra por até 5 minutos, o vereador policial federal Suender.
Bom dia a todos. Na pessoa do presidente, cumprimento a mesa diretora, os vereadores, todos do parlamento e vocês que estão assistindo, ouvindo. Senhor presidente, subo à tribuna hoje, né, para apresentar ao plenário um requerimento em que pese a questão do aluguel, né, pedindo uma renovação, uma reavaliação do contrato de aluguel da Câmara Municipal, e eu vou ler o requerimento, né, uma síntese do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, requeiro a Vossa Excelência, ouvida a casa, que seja este documento encaminhado à mesa diretora para que novamente abra discussão dentro desse parlamento no sentido de reavaliar o contrato 9/2020 em sua integralidade, cuja finalidade é a alocação do imóvel que atualmente cedia as instalações dessa Câmara Municipal. Requeiro ainda gestão junto ao Governo do Estado de Goiás para viabilizar a concessão em comodato do imóvel nominado como Centro de Convenções de Anápolis, a fim de dar-lhe efetivo uso, dando, portanto, àquele espaço, ora sem utilização definida, uma funcionalidade mais adequada e que atenda às reais necessidades do município. Mais especificamente, servindo esta Câmara Municipal de forma gratuita até que se construa uma sede própria. Justificando, preliminarmente faz necessário esclarecer que, quanto à forma, o referido contrato encontra-se de acordo com os parâmetros estabelecidos em lei. Porém, tendo em vista os princípios da modicidade e da razoabilidade, o valor contratado, a saber, R$ 80 mil mensais, pelo período de 10 anos, per si, já é exorbitante. Mas, somado ao fato de que consta, no referido contrato, um reajuste anual, tendo como base o IGPM, ele torna-se impraticável. Em análise rápida, caso o mencionado contrato tivesse como data base para o reajuste, o mês de fevereiro de 2021, passaríamos a pagar desde então a quantia de R$ 100.568 mensais. E nesse ritmo, ao final dos 10 anos, ultrapassaríamos os R$ 12 milhões. Inadmissível, principalmente se olharmos a crise econômica mundialmente instalada em razão da pandemia que nos assola. Deste modo, diante da insatisfação da sociedade e seu clamor por melhores esclarecimentos a respeito desses valores, fica claro a necessidade de reavaliação todo o conteúdo do contrato ajustado. Cito também algumas justificativas para que pesem nova análise a discussão dos valores do atual contrato, ou mesmo a sua rescisão. Considere-se que o contrato for firmado antes da entrega das adequações e que os aluguéis estão sendo pagos desde julho de 2020, o que já somou uma despesa de R$ 320 mil pagos até janeiro de 2021. Considere-se que temos uma despesa extra com o aluguel do imóvel, onde, ora, acontece a sessão plenária que é aqui, vez que a obra do imóvel alugado encontra-se inacabada, sendo que hoje, levando-se em conta esse período, o período de abril de 2020 a janeiro de 2021, a soma chega à quantia de R$ 50 mil, pagos simultaneamente aos 320 mil citados anteriormente. Considere-se que o poder público tem por obrigação nortear seus atos com a visão de, no máximo possível, diminuir o impacto financeiro do erário público. Considere-se que a avaliação técnica serve apenas como parâmetro e não regra para locações ou vendas cuja deliberação final cabe às partes contratantes. Considere-se que o Ministério Público, em sua decisão exarada em autos extrajudiciais, citou expressamente que essa decisão de contratar ou não em prestígio ao princípio da harmonia e da separação dos poderes, não pode ser sindicada por outro poder. E ainda afirma que, em suma, o ato decisório tomado pelo Poder Legislativo para a solução da instalação de sua sede se trata de ato de gestão pública, escolha a qual descabe o Ministério Público interferir. Por esse motivo, as afirmações de que o Ministério Público arquivou o processo não pode ser levado a efeito de forma tão simplista.
Por tais motivos, seja então esse requerimento submetido à votação pelo plenário e, após aprovado, providenciar as condições adequadas para a sua efetivação. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Suender. Em relação à fala de Vossa Excelência, eu confesso para o senhor que a gente fica até, às vezes, triste com a fala de Vossa Excelência. Primeiro porque nós sabemos que o senhor é um policial federal, o senhor se diz preparado para poder representar aqui na Casa de Lei o povo anapolino. E o senhor, bem como sabe, esse processo não teve nada de irregularidade. Nada de irregularidade. Esse processo foi analisado pelo Ministério Público, não encontrou nenhuma irregularidade. O processo foi analisado pelo Tribunal de Contas, analisou o processo, também não encontrou nenhuma irregularidade. E a licitação desse processo correu naturalmente, todo mundo poderia manifestar, político, não político, sociedade. E o senhor, como morador da cidade de Anápolis, no período oportuno, o senhor poderia ter manifestado. Mas o senhor não manifestou. O senhor não era vereador, né? O senhor era cidadão, como todo cidadão. E em relação à correção de aluguel, eu mexo com casa de aluguel. Os aluguel são corrigidos da forma que está no contrato. Agora, aqui na Câmara, contrato, licitação é feito não no critério que o vereador quer, é feito no critério da lei. E aqui os 23 vereadores respeitam a lei. Se a lei diz que está correto, nós obedecemos a lei. Se a lei diz que não está correto, é claro que temos que questionar. Mas até então, a lei diz que esse contrato está correto. Mas no momento oportuno, que é na hora da discussão, a gente vai discutir. Dando sequência...
Réplica, né? O senhor falou, me citou. É questão de estar preparado. Por estar preparado a defender o povo é porque eu estou aqui. E o povo pediu isso, presidente. O povo pediu nas ruas. A questão do momento oportuno é esse aqui, que eu sou vereador. Lá, a sociedade muitas vezes não tem essa oportunidade. E eu, representando os 400 mil habitantes dentro de Anápolis, me coloco nessa oportunidade, representando esse clamor da sociedade. Tá? Isso é tranquilo para a gente poder discutir o assunto de um contrato que a gente vai pagar dos 12 milhões. E pior, posteriormente a gente vai ter que pagar uma câmara nova. É só aluguel, isso não é um financiamento, não é nada, isso é aluguel. Aluguel não há retorno. Então a gente vai pagar depois nova câmara. A gente já gastou milhões em uma, vamos gastar milhões nessa agora também. E depois milhões, nós vamos chegar ao final, uma câmara com 50 milhões. Então o que eu peço, presidente? Não é algo demais, não. Peço aos pares para dar oportunidade à mesa diretora, à nova mesa diretora, uma revisão do contrato. É só isso.
No momento oportuno da discussão de requerimento, nós iremos discutir esse requerimento. Na sequência, convido a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente em exercício. Bom dia, nobres colegas, cumprimento especial querido amigo Ederson Lopes, que está de volta aí conosco, um parceiro aí do mandato passado. Bom dia à imprensa que nos acompanha, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu vim repercutir uma visita realizada ontem, na verdade uma pauta positiva para a cidade de Anápolis, realizada ontem na nossa capital, Brasília. Estive ontem com o nosso diretor de cultura, pastor Tiago Cunha, levando uma solicitação juntamente ao secretário nacional de desenvolvimento cultural, Maurício Weisman, sobre um complexo cultural para a cidade de Anápolis. Na verdade, isso é um novo projeto do governo federal, né, num aporte de mais ou menos 1 milhão e 600 mil. A cidade de Jataí será a primeira a receber esse complexo cultural. Seria uma estação cultural. E ontem nós tivemos, juntamente com o secretário, o qual fomos muito bem atendidos, levantando todos os trâmites necessários para que possamos incluir a cidade de Anápolis nesse projeto. É um projeto através da plataforma Mais Brasil e que teremos também uma pauta com o nosso secretário nacional de cultura, Mário Frias. Já estamos aí aguardando a agenda dele, irá receber a mim, o nosso diretor de cultura, o nosso prefeito Roberto Naves e o deputado federal Major Vitor Hugo, que irá interceder por esse complexo para a cidade de Anápolis. E logo após, nós tivemos uma reunião com o deputado Major Vitor Hugo, que é um representante do Estado de Goiás, um deputado muito atuante, que sempre nos atende aí em relação às demandas da cidade de Anápolis, do Estado de Goiás. E eu levei juntamente com o nosso diretor de cultura um projeto muito interessante para a cidade de Anápolis, que seria um ônibus itinerante cultural. Cada parada desse ônibus ele atenderá em torno de 100 crianças e jovens. Seria através de peças culturais, de dança, de música, ou seja, uma inserção cultural, vereador Alex. O qual também vamos trabalhar em relação à conscientização de trânsito, conscientização cultural, ambiental e também sobre maus tratos aos animais. Então nós tivemos uma sinalização positiva ontem de uma emenda de em torno de, salvo engano, 350 mil, do deputado Major Vitor Hugo, para aquisição desse veículo, para que possamos desenvolver esse projeto itinerante cultural na cidade de Anápolis. Nós sabemos que a cultura é uma forma, de evitar o crescimento criminal, prevenindo o crime, desafogando a segurança pública, fortalecendo, assim, a criação de uma política pública cultural sólida, e bem planejada. Servirá como um instrumento para a nossa sociedade de combate à violência urbana. Então, com certeza, todo e qualquer investimento na cultura é um investimento em segurança, é um investimento em ressocialização, principalmente de crianças e jovens. E também levei uma demanda do vereador Ederson Lopes ao nosso deputado federal Major Vitor Hugo, que seria ali a criação de uma agência da Caixa Econômica no setor industrial Munir Calixto. E logo de pronto, o vereador Ederson, ele entrou em contato com o diretor nacional da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, e houve uma sinalização positiva, diz que o nosso diretor da Caixa Econômica liberou algumas agências para o estado de Goiás, que inclui o agronegócio. E essa região ali do industrial Munir Calixto está próxima à Silvânia, vereador Alex. É uma região propícia para o agronegócio. Mas, em contrapartida, eu recebi uma mensagem ontem de um amigo da CPE, dizendo que ali é um ponto perigoso para uma agência da Caixa Econômica devido ao alto índice de criminalidade. Mas, com certeza, nós sabemos que há os pontos positivos e negativos. E outra questão que eu gostaria aqui de falar aos nobres colegas, às pessoas que têm me procurado no gabinete, tem entrado em contato sobre o projeto Castramóvel. Através de uma resolução do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que é a resolução 962 de 2010, para que haja um funcionamento para o ano de 2021, é necessário fazer um cronograma, um planejamento com o RT para que seja aprovado, para que o projeto possa voltar a funcionar nas ruas. Então, nós devemos entender, já estou concluindo, senhor presidente, nós devemos entender que existem as burocracias a serem sanadas. O nosso secretário de saúde interino, Júlio César, já está trabalhando para que isso seja sanado o mais rápido possível. Eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com 6 inscritos. Vereador Ederson Lopes, vereador Delcimar, vereador Divinim, sindicato, vereador João da Luz, vereador André e vereador Jackson Charles. Na sequência, abrindo o grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presente exercício, Domingos do Cedro, Dominguinhos do Cedro. Cumprimentar a população que nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Alô. População que em parte se encontra aqui também, alguns convidados, servidores no plenário da Câmara Municipal. E a imprensa que cobre essa sessão, prestando importante serviço à população anapolina nesse período de pandemia. Senhor presidente, me traz aqui alguns assuntos aqui na tribuna, nesse grande expediente. Primeiro, um agradecimento especial à vereadora Thaís, que ontem tinha uma agenda com o deputado federal Major Vitor Hugo, e ela foi a portadora da nossa moção de apelo à Caixa Econômica Federal para que se tenha uma agência da Caixa Econômica na região do Industrial Municalista. E assinada, quero agradecer aqui aos pares que assinaram essa moção de apelo, e a vereadora Thaís foi a portadora e levou esse documento até o deputado Major Vitor Hugo, que também prontamente já se colocou à disposição para fazer esse meio de campo, intermediar, junto ao presidente da Caixa Econômica Federal, para que realmente tenhamos essa agência de fundamental importância para a população daquela região. Agradecimento também à vereadora Andréia, que entrou em contato com a gerência da Caixa Econômica aqui na cidade de Anápolis. Agradecimento à bancada dos Republicanos, vereador Pastor Ré Hamilton, vereadora Cleide Hilário, também já se colocaram à disposição, já estão abrindo diálogo com o deputado federal João Campos, para que também possa estar reforçando aí esse pedido nosso. E eu creio que todas essas forças, né, com os 23 vereadores, deputados federais, Caixa Econômica Federal envolvida, nós vamos conseguir atender a demanda da população daquela região. Não é uma demanda de um vereador, mas é uma demanda de uma grande população, de uma região bastante populosa da nossa cidade de Anápolis. Fica aqui, então, o meu agradecimento. Com relação à fala do vereador Suender, aqui nessa tribuna, queria destacar uma fala onde ele coloca a importância de buscar o centro de convenções para a Câmara Municipal. Isso já foi tentado, é inviável. Nós não conseguimos, vereador, nem fazer a posse dos vereadores ali no centro de convenções por falta de estrutura daquele local, além de ser um local bastante distante. Nós temos que estar mais próximos da população e não distantes da população. Então, além do centro de convenções não ter uma estrutura adequada, além do centro de convenções ser distante, né, da região onde tem uma população, uma região mais populosa, é totalmente inviável. E outras questões...
A parte,
vou conceder. E as outras questões, conforme disse o nosso presidente de exercício, Domingos, já estão sendo alinhadas, debatidas, o Ministério Público já está, já deu parecer, está envolvido aí nessa questão. Tá bom? Conceder uma parte, Vossa Senhoria.
Vereador, sobre a questão do centro de convenções, né, a gente pede sim, que lá está em desuso... Mas também, Vossa Senhoria, ou a Câmara, ou qualquer parlamentar, pode trazer uma nova ideia, novos locais. Nós temos aí, a gente pode buscar junto ao município, junto ao Estado, se tem terreno, se tem locais, para a gente, inclusive, construir, né, a nossa sede definitivamente. Então, a questão do centro de convenções, a gente não pode pensar em longe, pode pensar nisso, não. A gente tem que pensar que a gente não vai gastar 12 milhões em final de 10 anos. A sociedade não gasta, não quer. Nós temos uma pandemia... assombrada, nós temos pessoas passando fome, nós temos pessoas sem trabalhar. A gente recebi uma reunião aí semana passada dos pessoas de bares, enfim, né? O pessoal está sem trabalhar. Então a gente gastar 12 milhões numa Câmara Municipal não é salutar para nós, vereadores, nosso nome vai ficar manchado nesses 4 anos. Então é só isso, mas também tem outras oportunidades, tem outras situações que a gente pode buscar.
Obrigado, vereador. Muitas alternativas, soluções foram buscadas nos últimos anos, você pode ter certeza disso. E o que se tornou viável foi essa solução encontrada, até porque nós estávamos, a população, a Câmara Municipal é a casa do povo, e estava desmoronando aí em cima da população, dos vereadores, mas beleza, é um assunto que o Ministério Público está tratando, Vossas Senhorias, os demais vereadores. Eu acho também que foi um pouco indelicado o senhor trazer essa situação no momento que o nosso presidente encontra-se em quarentena, né, pelo testado positivo pelo coronavírus. Eu acho que era um pouco mais respeitoso aguardar o retorno do presidente, né, que conduziu toda essa situação com o apoio dos vereadores. Mas tudo bem, nós estamos aqui para debater mesmo, dentro do respeito e sem problema nenhum. Só quis colocar a minha opinião também, vereador. E um outro assunto, senhor presidente, que me traz aqui a esse grande expediente, é agradecer também a eleição dos membros da Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, que me elegeram presidente dessa comissão. Fui presidente nos últimos 2 anos e agora fui eleito novamente presidente para os próximos anos. Então, essa comissão é formada por mim, pelo vereador Dominguinhos do Cedro, vereador José Fernandes, vereador Alex Martins e a vereadora Andréia Rezende. E nós temos como suplente o vereador Lisier, vereadora Cleide Lário, vereador Luzimar, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles. Além de agradecer aos vereadores que fazem parte dessa comissão, eu quero convidá-los para a nossa primeira reunião da comissão amanhã, às 10 horas da manhã. E eu quero estender esse convite a todos os demais vereadores, porque nós teremos a presença do diretor da CMTT, o Fernando Cunha. O vereador Lisier trouxe um assunto aqui hoje relativo ao urbano, ao transporte coletivo. Nós temos uma demanda, vereador Jacques, o líder do governo dessa casa, do plano de mobilidade, tem a questão das barreiras eletrônicas, né, das medidas aí de contenção de velocidade. Nós temos também a situação dos motoristas por aplicativo na cidade de Anápolis. Então, são alguns assuntos que competem essa comissão, mas que é do interesse dos demais vereadores. Então, eu estou aqui estendendo esse convite para que os 23 vereadores, se assim possível for, participem conosco da Comissão de Urbanismo amanhã, às 10 horas da manhã, na sala das comissões, com a presença do diretor da CMTT, Fernando Cunha. Temos aqui o vereador Alex, que já foi diretor da CMTT, né, competentíssimo, deixou o seu legado ali naquela diretoria. Inclusive, ontem fiz uma brincadeira, porque nós enviávamos bastante requerimento pedindo barreiras, né, medidas de contenção de velocidade, e ontem foi lido um requerimento aqui do vereador Alex pedindo também. Na época ele era contrário, agora ele se tornou favorável. Então as coisas mudam de figura, mas faz parte do processo, né, vereador Alex? Então, muito importante, fiquei muito feliz quando vi o nome de Vossa Senhoria fazendo parte dessa comissão. Vai contribuir muito com a nossa comissão a sua presença, vereador Alex, que é um conhecedor profundo. Nós já, alguns anos atrás, iniciamos um processo ali de plano de mobilidade e agora eu creio que é um momento oportuno para que nós possamos retomar essa discussão e essa demanda, essa necessidade. Então, reforço aqui esse convite, não só aos membros da Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, mas aos demais vereadores, para que possam também amanhã trazer as suas demandas junto ao diretor da CMTT, que possamos discutir transporte coletivo, plano de mobilidade, as barreiras eletrônicas, transporte por aplicativo na cidade de Anápolis. E para encerrar a minha fala, senhor presidente, hoje eu ouvi uma entrevista do nosso procurador, Carlos Alberto, procurador competentíssimo aqui na cidade de Anápolis, e ele falou sobre um projeto, foi indagado, perguntado, sobre um projeto da vereadora Cleide Lário, tornando as igrejas como serviço essencial durante a pandemia. A fala dele foi bastante coerente, ele não foi contra o projeto, ao mérito do projeto, mas ele disse que pode haver um vício de origem. Então eu quero parabenizar a vereadora Cleide pela iniciativa. O projeto está tramitando as comissões, eu tenho percebido e sou favorável que esse projeto esteja aprovado. Caso a Procuradoria, ao analisar o projeto, antes de sancionar, veja que é um projeto que tem vício de origem, que o prefeito Roberto Naves faça como o presidente Jair Bolsonaro, que então ele mande para essa casa um projeto partindo do Executivo com esse mesmo espírito. Porque as igrejas realmente são serviços essenciais, principalmente em momentos como esse. Logicamente, respeitando todas as medidas protetivas com relação ao uso da máscara, com relação ao álcool gel, com relação ao distanciamento, mas nós não podemos, se por acaso mudar o nível de risco, ter igrejas fechadas. As pessoas precisam estar ali, né, sendo alimentadas, fortalecidas, orando, fazendo as suas preces, independente da religião, e sendo alimentadas pelo poder da palavra de Deus, que eu creio que todos aqui acreditam nisso, e isso é fundamental em momentos como esse. Na história da humanidade, né, o cristianismo, né, a fé, ela foi fundamental em momentos difíceis como esse que nós temos vivido. Então, parabéns, vereadora Cleide. Vereadora Thaís,
Vossa Senhoria estava dando entrevista ali, mas eu agradeci também por ser a portadora da nossa moção de apelo ao Major Vitor Hugo e agradeço agora na sua presença. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na oportunidade, antes do vereador Delcimar subir à tribuna, eu quero aproveitar amanhã, de manhã também, lá na sala de comissão, na Câmara Municipal, o diretor Robson Torres vai estar lá para poder falar sobre a agência reguladora, um convite do vereador Jackson Charles, né, Jackson, que convidou. Então eu convido a todos os vereadores que porventura puder estar amanhã lá por volta de 9 horas da manhã e vai fazer uma análise sobre esse projeto que foi lido ontem aqui, e é a reguladora que vai cuidar da Enio, da Seneágua, de todo esse departamento. Então, vereador que tiver à disposição amanhã às 9 horas na Câmara Municipal. Uma palavra, o vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia à imprensa do modo geral, você que nos vê pela TV Câmara, enfim. Eu gostaria, senhor presidente, dessa manhã, agradecer à Secretaria de Obras, na pessoa do seu Francisco, ali na região do Eustáquio, na Vila Santa Maria Centro, tinha um problema ali que vinha se arrastando há muito tempo. E, graças a Deus, eu fiz o ofício, falei com o secretário de obras e prontamente eles fizeram um estudo ali no mês de janeiro e nós conseguimos, né, esse feito. Nessa manhã, eu passei lá, agora 8 horas, desde ontem a secretaria está lá, os trabalhadores da Secretaria de Obras estão lá fazendo um trabalho de excelência, ali, tendo investido ali mais de 40 mil reais naquela obra, e graças a Deus eu estou muito feliz, porque é um pedido da população ali há muito tempo, e graças a Deus a Secretaria de Obras está realizando essa obra ali. Então, nessa manhã, eu me encontro muito alegre, muito feliz, coração sereno pela realização daquela obra ali. Então, é importante, nós estamos trabalhando, às vezes as pessoas veem a gente batendo aqui, mas nós estamos também em loco, lá nos bairros, né, na comunidade, buscando as demandas, ajudando a prefeitura, né, fiscalizando, ajudando o prefeito a fiscalizar as obras e levando as demandas. Então, é muito importante, eu quero agradecer de coração. E já estivemos ali agradecendo, gravamos um vídeo ali, e a população está satisfeita, porque é uma promessa minha e do prefeito Roberto durante a campanha, que realizaríamos aquela obra ali. Graças a Deus, Deus nos deu essa vitória. Senhor presidente, na oportunidade, eu gostaria também de parabenizar aqui o vereador Ederson Lopes, né, a vereadora Thaís também, que esteve lá em Brasília e levou reivindicação. Ontem eu recebi o telefonema de umas 3 pessoas lá do Industrial Munir Calixto, parabenizando esta casa, porque às vezes as pessoas acham que aqui nós trabalhamos no individual, né? É no coletivo. Quando esta casa, quando um par, né, um vereador faz uma reivindicação e é atendido, atende toda a casa, porque todos nós temos voto lá no industrial. Então, as pessoas me ligou parabenizando esta casa pela iniciativa. Então, o senhor está de parabéns, a vereadora Thaís, que levou a reivindicação lá para o deputado Vitor Hugo, né, que é atuante, e eu tenho certeza que vai acontecer, né? Nós precisamos realmente de atender aquela região lá. E eu quero aqui também, senhor presidente, discorrer, né, rapidamente o requerimento do nobre colega, vereador Suender. Né? Suender é meu amigo, gente finíssima, né? Pessoa de maior estima da minha pessoa, para a minha pessoa. E eu quero aqui, vereador Suender, questionar a Vossa Excelência, né? Eu acho que Vossa Excelência está no seu papel, está no seu direito, você tem a prerrogativa, né, de fazer o seu questionamento, né, aquele qual for. Acho que essa casa aqui, né, os 23 vereadores têm a liberdade de apresentar, né, as suas demandas e até mesmo os seus questionamentos. E como o vereador Ederson falou, acho que o senhor, o momento não era oportuno, porque o presidente desta casa, né, não está presente, está ausente por causa dessa doença do Covid-19, e eu acredito que, né, eu acho que o senhor poderia ter esperado um pouco mais para o senhor fazer essa discussão na presença do presidente, como o presidente interino Domingos de Paula disse, nós fazíamos um debate mais amplo, né, porque o presidente tem mais propriedade, para falar do contrato. E eu acredito, eu vejo, novo vereador, o senhor me perdoa, mas eu tenho que ser honesto e sincero e tenho que falar aquilo que o meu coração pede para falar. O senhor, desde o início do mandato, o senhor tem ido nas redes sociais, o senhor tem postado o vídeo dispensando o salário, e nós sabemos, novo vereador, que o senhor quer fazer politicagem, na minha ótica, em cima dos pares, em cima desta casa.
A parte, viu? A parte.
Aqui não é, eu acho que aqui não é lugar de fazer politicagem. Política foi lá na campanha, nós fizemos e vencemos as eleições e estamos aqui. O senhor foi lá, dispensou o salário, falando que estava doando para esta casa. Na verdade, o senhor estava deixando o salário de vereador, que é 11 mil reais, e ficando com a da Polícia Federal, que é 18 mil reais. Então, ponderamos. E também o senhor foi lá, dispensou...
Se quiser, pode ficar com o salário, 11 mil lá, vereador.
Deixa eu concluir, o senhor está interpelando no momento meu. Né, essa prerrogativa é minha, por favor. O senhor vai ter a oportunidade do senhor. E o senhor foi lá também, na questão do celular, o senhor foi lá, entregou o celular e disse que estava abrindo mão do celular. É uma prerrogativa do senhor. Mas eu vejo que o senhor está fazendo politicagem em cima dessas questões. O contrato da Câmara, o senhor sabe disso, foi divulgado na imprensa, foi visto pelo Ministério Público, foi feito um estudo, foi licitado nesta casa, e eu concordo com o senhor, nós temos que ter uma sede própria. Mas naquele momento, todos os pares dessa casa, nós não estávamos aqui, mas todos os pares concordou, foi votado. Eu acho que não tem... Não tem nada obscuro, acho que foi feito dentro da transparência. Então, acho que tem um pouco de excesso, está tendo politicagem aí. Senão o senhor também tem que devolver a verba de gabinete, mandar os assessores do senhor embora também e moralizar, porque o senhor quer ser o paladino da moralidade. Então, o senhor tem que fazer esse tipo esse tipo de comportamento do senhor, eu acho que está deselegante. O senhor está jogando a casa contra a população, vou ceder uma parte para o senhor. Então, uma parte, vereador. Uma parte, vereador.
Vereador, sobre a questão de salário, uma coisa que, de repente, não lhe diz respeito pelo seguinte. Fiz a doação, sim, porque eu teria prerrogativa, caso eu fizesse o trabalho dentro da Polícia Federal, caso eu fizesse o trabalho dentro da compensabilidade, tranquilo, que isso já estava organizado, não há problema nenhum. Eu fiz a doação sim do salário, são 600 mil reais para casa, para o município. Se o senhor não quer que eu doe para o município, avise, olha, não é para doar para o município não quer 600 mil, mas está lá, 600 mil reais na conta do município. Questão de celular, eu falei comigo mesmo, falei para mim, falei, eu não quero, e dediquei, falei e avisei que não quero o celular. Não pedi para ninguém doar celular também. Então, é coisa minha, é coisa que eu falei sobre celular
okay.
E sobre salário.
Não,
a questão do presidente, nós temos um presidente da casa. O requerimento não é contra o presidente.
Meu tempo está acabando, nobre vereador.
Mas o senhor falou duas horas comigo, então eu peço réplica.
Não, o senhor pode falar pela liderança. Então, nobre vereador, o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte...
Cortou ainda a parte, que brincadeira.
Senhor vereador, nobre vereador, eu quero dizer para o senhor que nesta casa não tem bandido, Aqui não tem bandido, aqui todo mundo é ficha limpa. Tanto é que foi eleito, disputou a eleição, foi eleito, a documentação, as certidões, foi toda emitida. Então, quer dizer, o senhor me perdoa, mas eu tenho que ser sincero, eu tenho que falar para o senhor aquilo que eu acho. Eu tive uma conversa com o senhor, agora em janeiro, falei para o senhor, pega a lé, porque é o seguinte, aqui não tem bandido. O senhor é policial federal, lá na Polícia Federal. Aqui o senhor é vereador, o senhor está em pé de igualdade com todos os pares. Então, vamos lá. Então, vamos ponderar e vamos ter zelo, vamos ter cuidado nas colocações, entendeu? Agora,
a réplica, viu?
Ficar falando que está doando salário, que está doando celular, indo para as redes sociais, aí é politicagem. Poderia ter feito sem fazer politicagem. E eu sei que o senhor representa os vigilantes. Então, o senhor tem que trabalhar em prol da categoria. Eles estão reivindicando aí a presença do senhor maciça aí, onde a gente vai, pergunta, cadê o vereador Suendo? Então, eu acho que o senhor tem que representar também. O senhor está querendo atacar essa casa? Então, não estou entendendo. Explica melhor para a população. Eu sou presidente. Sem mais nada acrescentar, eu entrego, eu devolvo a palavra. Viu? Era isso. Obrigado.
A réplica...
Calma, vereador Suender. O vereador Suender solicitou a réplica.
Então, em questão de vigilante, com certeza nós já estamos atuando em favor dos mesmos, tá? Não há problema nenhum. O que acontece é que nesse momento a gente tem que estar atuando a favor da sociedade também. Eu represento a sociedade. Então, atuando a favor da sociedade, é sim pedir a revisão de um contrato que vai para 12 milhões. Se o senhor é a favor de gastar 12 milhões em 10 anos, vereador? Eu não sou. Então, eu estou pedindo. A questão do vereador Leandro, né, eu já falei do presidente, falei que não tenho nada contra. A questão não é, sim, um requerimento contra o presidente. Nós temos um presidente da casa. Então, não faz sentido essa indagação, essa informação. Então, a relação à questão dos valores cedidos a título gratuito hoje para a Câmara, né, que é a questão dos 600 mil, sim, fiz, está lá, foi doado, né, foi organizado por mim, entregue. Então, não há problema nenhum também nisso. O problema é questão de politicagem, politicagem faz a Vossa Senhoria, quando sobe no tribuno e quer debater uma questão que a sociedade clama por 50, clama tempo todo e não querer gastar 12 milhões. Isso é politicagem, só quer apenas agradar Suendo, o presidente.
Tempo foi zelido. A técnica, o vereador Delcimar Fortunato.
Nobre vereador, deixa eu só explanar para o senhor. Primeiramente, esse contrato, desde quando o senhor começou os rumores nesta casa, eu tenho 3 advogados que estão na minha assessoria. Eu pedi a eles que lessem esse contrato, buscassem umas informações no Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, o contrato está dentro da lei. Então, o senhor, acho que o senhor pecou. O senhor quer, mais uma vez, o senhor quer fazer politicagem em cima desta casa, em cima dos colegas. Então, vamos ponderar, vamos abaixar aí o tom. A população não quer isso. Nós estamos trabalhando, essa casa está trabalhando. Cada par aqui está correndo. Para lá e para cá, movimentando. O senhor está aqui querendo conspirar contra esta casa. O que está deixando transparecer é isso, nobre vereador. Então aqui é o seguinte, vereador. Nós vamos usar aqui a terceira lei de Newton. Bateu, levou. Ainda mais quando entendeu? É uma coisa que já está esgotada.
Tréplica.
A tréplica de 1 minuto, a Vossa Excelência.
Então, em questão de bateu, levou. Então, o senhor se sentiu intimidado em relação a querer realmente os 12 milhões. Porque eu não bati o senhor, não bati em ninguém. Eu bati num contrato que está errado. Bati que nós não queremos pagar 12 milhões. O Ministério Público já informou que isso cabe a nós. Então, eu bati nisso. Bati no que a sociedade quer. Ela não quer pagar 12 milhões. O senhor quer que a sociedade pague 12 milhões, vereador. Então, a politicagem o senhor está fazendo politicagem interna. É isso. Eu não tenho medo de fazer o certo dentro da política. E é cobrar, fiscalizar. Eu estou no meu direito de fiscalizar e de cobrar um contrato que eu vejo que está errado na questão da moralidade. Pode ser que eu já avisei ali, eu avisei na plenária, que estaria, sim, correto dentro da formalidade. Mas da moralidade não está, vereador.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Obrigado, vereador Suender. Na sequência do grande expediente, vereador Divinino do Sindicato.
Obrigado, presidente. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui no plenário, aqui na tribuna, para estar conversando com a população napolina. Cumprimento aqui o comandante, o coronel Paulo Roberto, cumprimento todos os PM, todos os policiais do nosso estado de Goiás, em especial daqui da nossa querida cidade de Anápolis, que faz um excelente trabalho aqui da segurança do nosso município. E cumprimento também todos os trabalhadores daqui da nossa querida cidade de Anápolis. Aproveitando o gancho aí, presidente, não entrando na briga dos nossos nobres pares aqui, mas eu também, como vereador e como representante do povo, eu não queria usar essa tribuna para fazer isso aqui que eu vou fazer agora. E isso, para mim, é politicagem, igual o nosso companheiro Delcimar Fortunato falou. Eu vim da roça, quem fala muito, que grita, é galinha quando bota o ovo e sai gritando. Eu também não vou usar o telefone da Câmara. Não vou usar. E não sair gritando aí, falando que não vou usar o telefone da Câmara. Não coloquei nas minhas redes sociais que não vou usar o telefone da Câmara. Não fiz ofício também lá e nem requerimento falando que não vou usar. E não vou usar. E não coloquei nas minhas redes sociais essa questão. Mas a minha vida na tribuna aqui, presidente, é para agradecer o nosso companheiro Albenes, lá da Secretaria de Obra, que ele é diretor, trabalha junto com o Francisco Lacerda. Albenes, você é um cara fenomenal, você é um cara espetacular. Eu estou falando aqui do nome do pessoal, dos moradores lá do Guanabara. Você executou uma obra lá, de excelência, onde que fez o escoamento da água. Então, o pessoal da Secretaria de Obras, no nome do diretor Albenz, vocês estão de parabéns. Atendeu os nossos requerimentos, atendeu os nossos ofícios, e esse pedido nosso aqui foi feito por telefone. E graças a Deus foi executada essa obra e foi executada com excelência. Ontem, eu estive lá no setor industrial Munir Calistro, conversei com vários moradores lá. E teve um morador que tocou no nome do nosso novo vereador, pastor Ederson, que fez menção aqui ontem da questão das casas lotéricas para ser instalado naquela região. Eles mandou dar o parabéns para você, vereador. E falei para ele que nós estamos juntos. Eu tenho certeza que os 22 vereadores, contando comigo 23, vão apoiar essa causa. E eu vou conversar também com alguns empresários para levar a ideia também do vereador Lisier Borges de abrir esse espaço dentro de uma empresa que vai ter mais segurança. A gente vai levar essa demanda também para os empresários lá do DAIA, aonde que a gente tem um bom acesso. E conversando também lá no Industrial Munir Calista, eu conversei com vários moradores. A maioria deles, bem dizer todos, reclamou da questão da Urban, do que a Urban está fazendo com seus usuários. Reduziu o número de ônibus para transitar. Com isso aí, o risco de pegar o coronavírus está maior. Não tinha que reduzir, tinha que ter mais ônibus, não reduzir. E com isso aí também, tirou os cobradores. Hoje o motorista tem que fazer tudo. Tem que cobrar, tem que devolver o troco para depois continuar. E muitos motoristas, entendeu? Muitos motoristas estão devolvendo o troco para o usuário, com o ônibus em movimento, correndo o risco de acontecer um acidente. Então, nós, como vereador, amanhã, aproveitando o gancho do dominguinho, que vai ter uma reunião com o Fernandinho, vamos levar essa demanda para o Fernandinho, para nós estar cobrando da Urban, para ela respeitar mais os seus usuários. Ela não pode vir aqui só aqui no nosso município de Anápolis e pegar o dinheiro da população e reduzir o número de trabalhador e aumentar o preço da passagem e reduzir o número de transporte na rua. Então, com isso aí, está correndo o risco de quê? O ônibus vem lotado industrial lá para cá. Conversando com a minha servidora hoje dentro da Câmara, ela vem de ônibus, ela pega lá 7h15, 7h15. O ônibus vem lotado. Vem lotado. Então, está errado. Tem que ter mais ônibus para nós não correr o risco de pegar o Covid-19. E o prefeito também está de parabéns da ação que ele está tomando contra o Covid. Hoje a prefeitura do município de Anápolis é referência no Brasil inteiro de prevenção do Covid. Então o prefeito Roberto Naves, junto com a sua equipe de saúde, está de parabéns. Ontem também, na parte da tarde, eu estive lá na prefeitura, eram umas 5h30 mais ou menos. Eu fui lá para conversar com a minha amiga Natália. E com o seu Nelson também. O seu Nelson não estava lá, as meninas falaram que a esposa dele está com problema de saúde e ele vai ficar ausentado alguns dias para estar cuidando da sua esposa. Então, vamos pedir a Deus para que sua esposa melhore o mais rápido possível, porque nós de Anápolis, nós anapolinos, precisamos muito do senhor, seu Nelson. A gente vai colocar o nome da esposa do senhor nas orações da gente para ela estar melhorando e estar voltando. Então, voltando na questão da Urban, a Urban tem que respeitar a população anapolina. A Urban reduziu o número de trabalhador aqui no município de Anápolis. Então está tudo errado. Então está passando a hora de nós, 23 vereadores, Domingos, conversar com o Fernandinho, que é o diretor da CNTT, que é o secretário, para cobrar uma posição da Urban. Além de reduzir os ônibus, reduziu o número de trabalhador e está correndo o risco de acontecer acidente dentro da nossa cidade. Então está tudo errado. Então nós temos que fiscalizar, sim, fiscalizar e cobrar. Você deu uma parte para o nosso colega, o vereador Marcos Carvalho.
Bom dia a todos e todas. Eu queria, nesse assunto, anexar uma solicitação sobre a questão do transporte coletivo nos distritos. Tenho recebido inúmeras reclamações dos moradores de Sousânia, Interlândia e também de Joanápolis. Poucas linhas, linhas muito cheias, horários que não são cumpridos a rigor. Então, quero parabenizar o senhor pela fala e anexar o meu pedido de atenção também para com as linhas que circulam pelos distritos, pelos 4 distritos de Anápolis. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. A minha fala hoje era isso aí que eu tinha que passar para vocês e vou dizer, entendeu? Vereador de Benito Sindicato vai ser o fiscal do povo. Sou parceiro do Roberto, não sou oposição, trabalhei com ele, todo mundo aqui sabe, mais de 2 anos, vamos trabalhar junto,
porque eu sou a favor da cidade, eu sou a favor do crescimento da cidade. Então, tamo junto, sou a favor dos 23 vereadores, não sou contra nenhum vereador. Qualquer um projeto que chegar aqui e precisar do meu voto, se for a favor da população napolina e não for contra os trabalhadores, tem meu apoio, independente dos vereadores, independente do executivo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Divininho do sindicato. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa da vereadora Andréia. Cumprimentar todos os vereadores presentes, as pessoas presentes no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Meu assunto é outro, mas eu queria só fazer um esclarecimento para o vereador Suender, fez um levantamento, um questionamento. Eu acho que eu sou um dos remanescentes da mesa diretora. Eu acho que nessa mesa diretora ficou... Eu fazia parte da mesa diretora anterior e agora faço parte dessa mesa também, eu e o presidente Leandro. E eu acredito que, por exemplo, assim, no sentido mesmo de dar uma resposta para Vossa Excelência, por exemplo, eu fui um dos que cobrou providência do presidente, na época, porque nós estávamos vivendo uma situação catastrófica, vivendo uma situação de insalubridade, vivendo uma situação onde não tinha uma organização, onde a população não tinha como ter contato com os vereadores, porque não sabia nem onde é que os vereadores estavam, totalmente de forma desorganizada. E esses prédios totalmente insalubres, uma condição realmente de calamidade pública. E nós fomos, eu fui um dos vereadores que cobrou providência do presidente, porque não é a Câmara que constrói prédios, não é a Câmara que constrói prédios, é o Executivo. É a Prefeitura que tem a responsabilidade de construir a Câmara. Nós cobramos também a construção da Câmara. Mas, infelizmente, teve esses embargos nessa construção que realmente não deu sequência para concluir, entregar o quê? Um prédio que fosse adequado para o poder legislativo. Então eu fui um dos que cobrou, nós cobramos a conclusão, não saiu, nós cobramos uma providência do presidente. Porque nós temos um plenário aqui, um plenário que não tem condição de receber pessoas. E aí o que foi feito? Foi feito um levantamento, um estudo, certo? E eu participei, acompanhei isso de perto. Qual era o valor do aluguel aqui desses prédios? Que chegava aproximadamente a quase 60 mil reais, aproximadamente, alugando tudo isso aqui. E aí o presidente apresentou a proposta. Nós podemos, de repente, alugar um prédio que seja adequado, que possa receber o poder legislativo. Isso foi feito consulta no Ministério Público, foi feito consulta em todas as áreas, no Tribunal de Contas do município, foi feito todas as consultas possíveis para apontar um caminho. Inclusive o próprio Ministério Público, hoje ele utiliza esse mesmo serviço. Ele utilizou esse mesmo serviço, que foi a conquista de um novo prédio. E aí foi feito licitações para poder achar um prédio no valor que fosse acessível. Prédios... foram oferecidos prédios até no valor de 120, 110 mil. E a proposta inicial desse prédio hoje que nós estamos nele era, eu acredito que era 90 mil reais. E aí conseguiu conquistar esse aluguel por 10 anos, por 80 mil reais. E nós acompanhamos de perto isso aí. Então hoje nós estamos num prédio para o Poder Legislativo que, no meu ponto de vista, vereador Sônia, ele é uma conquista para o Poder Legislativo. Hoje o Poder Legislativo ele vai ter não só um plenário que seja capaz de receber a população da cidade de Anápolis, mas também gabinetes que sejam acessíveis. Hoje os gabinetes, se você fosse ficar num gabinete desse aqui, você ia perder a respiração, porque ele é totalmente insalubre, totalmente inadequado. Então eu acredito que essa Câmara hoje, que nós conquistamos, essa nova Câmara, é uma conquista para a população da cidade de Anápolis. Eu sei que a vontade de todos era que esse prédio fosse entregue, que a Câmara fosse entregue, certo? Que esse foi o projeto inicial. Mas por motivos outros, o prefeito resolveu, certo? Com pareceres do Ministério Público, pareceres de engenharia, que não era adequado concluir a construção da obra. E nós pressionamos o presidente para que ele tomasse providências para entregar uma Câmara que fosse adequada. Então, assim, eu estou dando essa resposta para você, que eu participei desse processo. Nós acompanhamos de perto. Eu acho que você não acompanhou e você quer ter o quê? O conhecimento de como que foi procedido. Então, eu acho plausível o seu pedido e, eu, assim, no sentido de dar transparência do meu entendimento, do meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, não é o ponto de vista da mesa diretora. É que eu estou dando esse esclarecimento para Vossa Excelência. Mas o assunto que me traz aqui, o assunto principal que me traz aqui, é esse aqui com relação às creches. Nós sabemos que nós enfrentamos uma pandemia, houve uma adequação dos serviços infantil para o atendimento das crianças na educação infantil. E agora, com o advento agora da vacinação, a gente acredita que, nós acreditamos que vamos voltar ao normal. E muitas mães, muitos pais, eles têm procurado a Câmara de Vereadores, têm me procurado. E vocês podem ter certeza, gente, quando um pai, quando um cidadão procura o vereador para resolver uma questão que, às vezes, por exemplo, não é atribuição do vereador arrumar uma creche, não é atribuição do vereador arrumar uma cirurgia, não é atribuição do vereador resolver problemas que é atribuição do executivo. Isso é responsabilidade do executivo, da prefeitura. Mas quando o cidadão procura a Câmara, procura um vereador, é porque a coisa não está alinhada, é porque o serviço não está chegando. Se o cidadão chega a reclamar, é porque as coisas não estão acontecendo a contento. Só que nós temos que ter cautela. Eu fui provocado por alguns pais pedindo a providência nesse sentido, com relação ao que? Às vagas de creche. E aí, o que nós fizemos? Nós levamos essa demanda ao conhecimento da secretária Erizânia, que é a nossa secretária da Educação. Eu fiz uma agenda com ela positiva. O nosso vereador, nobre vereador Alex, está aqui, foi o nosso secretário da Educação. Sempre me recebeu muito bem. Nós levamos essa demanda para ela. Aí as pessoas falam, tem muitas pessoas para dar palpite, né? Tem que fazer mais convênios, tem que construir mais creches, tem que contratar voucher, tem que chamar o cadastro reserva, né? Que foi feito um concurso, né? Um concurso na área de educação, na pedagogia, pedagogos. Então, na verdade, por exemplo, muitas pessoas dão sugestões, dão palpites para a solução do problema. Mas eu estive com a Erizânia, nós conversamos de forma bem tranquila, e eu pedi para ela um estudo. Eu acho que até o Alex mesmo, quando passou por lá, deve ter preparado esse estudo para a gente conhecer a demanda por creche, a demanda pela educação infantil. E ela pediu para mim documentar isso. Vereador, se for possível, você faça um documento, use lá o poder que tem a todos os vereadores, aprove esse documento, encaminha para mim, que nós vamos dar transparência da demanda na cidade de Anápolis com relação a essa solicitação. Então, eu estou trazendo para vocês hoje aqui um requerimento, certo? Um requerimento nesse sentido, pedindo que um relatório, pedindo um estudo, certo? E um relatório da Secretaria de Educação para apontar essas demandas, apontar essas necessidades para a gente poder conhecer e a gente trabalhar no sentido de provocar políticas públicas e conseguir atacar as várias regiões da cidade de Anápolis que demanda por essa necessidade, pela necessidade da educação infantil e por creches na cidade. Porque às vezes é fácil você falar que está faltando creche em determinado local, mas nós precisamos de ter o quê? Um diagnóstico. Então nós estamos hoje apresentando um requerimento, e eu preciso do apoio dos vereadores, para ser encaminhado para a Secretaria da Educação, para ela dar transparência dessa necessidade de nós sabermos qual que é o apontamento que nós vamos estar cobrando. Vereador Marcos foi muito feliz e ele apontou várias demandas na cidade por necessidade de creche. Nós precisamos de conhecer aonde e como atacar essas necessidades aí. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido a primeira secretária, Andréa Rezende, que faça o uso do grande expediente por até 10 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, Domingos de Paula. Cumprimento a todos os meus demais colegas em nome do policial militar Fred Caixeta e todas as minhas colegas em nome da vereadora Thaís Souza. Cumprimento também a todos os profissionais de imprensa aqui presentes, a todos os funcionários da Câmara, os assessores de imprensa que acompanham essas sessões, em nome do meu amigo Marcos Vieira. E a todos os policiais militares que estão aqui hoje. Fiz uma propositura de 2 moções de aplauso nessa casa. E tive o cuidado de fazê-las separadamente, por se tratar de temas muito importantes, relevantes e que faz sentido o aplauso dessa casa. As minhas proposituras, a instituição da Polícia Militar do Estado de Goiás, a qual eu admiro e respeito. Anápolis é a cidade mais segura do Estado de Goiás. E isso se deve ao comando do coronel Paulo Roberto, ao André Freire, que é o seu assistente, e de todos os policiais militares que aqui trabalham. E aqui destaco também o trabalho da Força Tática Municipal, que muito contribuiu para a redução desses índices. E quando eu falo de redução de índices significativos, eu gostaria de tomar a liberdade de ler algumas estatísticas para vocês, porque realmente são impressionantes e merecem o nosso reconhecimento. Nos comparativos, nos anos de 2019 e 2020, tivemos queda de 50% dos homicídios, 36% dos homicídios tentados, 100% de lesão corporal seguida de morte, 40% do roubo de transeuntes, 56% no roubo de veículos, 65% no roubo em comércios, e 24% no furto de residências. É extremamente significativo esses números. Isso demonstra que hoje a nossa cidade é uma cidade melhor para se viver. E isso eu digo porque nós passamos essa redução em um ano de pandemia. Em um ano que nós tivemos notícias reiteradas, porque por causa da crise econômica, nós tivemos aumento da criminalidade em muitos outros lugares. E na nossa cidade foi diferente. Então eu quero parabenizar o coronel Paulo Roberto de Oliveira, ao seu analista criminal André de Paiva, por esses números. E faço uma segunda moção de aplauso, qual agradeço a cada um de vocês que votou ao meu lado, que assinou isso, que vai votar, na verdade, ainda vamos votar, só assinamos, a uma equipe que conseguiu agir de forma atenta, positiva, competente, desmontando um crime nessa cidade, a qual uma família ficou por mais de 4 horas sob o poder desses bandidos e a família foi recuperada com vida e todos os seus pertences. E aí eu não poderia deixar de ler nominalmente o nome de cada um desses policiais que estiveram presentes nessa ocorrência. Primeiro tenente Guilherme Neves de Menezes Nicolau, terceiro sargento Everaldo Rodrigues, cabo Renato Lourenço Valente, soldado Tiago Galdino Garcia Ribeiro, soldado Elber Dias Pereira Silva, soldado Alice Gabriela Araújo Rezende, soldado Edesvaldo Pereira Pinto Júnior. Eu agradeço à Polícia Militar, a essa equipe que agiu rápido e diligente, e a toda a Polícia Militar, que tem compromisso com o juramento que eles fizeram, que honram a farda que veste e que saem todos os dias às ruas para defender a cada um de nós, para defender a nossa sociedade. O meu compromisso de estar sempre vigilante a uma questão tão importante na nossa sociedade, que é a segurança pública. Meu muito obrigado a todos os colegas, peço voto para cada um de vocês, para que a gente aprove essas duas importantes moções. Meu muito obrigado.
Uma parte, vereadora.
E concedo a parte ao meu colega Fred Cacheta.
Muito obrigado, vereadora Andréia. Eu venho aqui reforçar essa moção de aplauso, o qual eu tinha conversado com você anteriormente. Fiz questão de, após você, ser o primeiro a assinar essa moção, visto que, às vezes, vereadora, nós, policiais militares, somos rotulados de ficarem andando na viatura pela cidade. E essa ocorrência aí, o qual, graças a Deus, logrou êxito e teve a família realmente segurança pela parte da Polícia Militar, foi uma ocorrência que aconteceu repentina. A viatura estava em deslocamento pela cidade e deparou com essa ocorrência. E o policial militar, quando ele está nas ruas, vereador Alex, ele não sabe o que vai encontrar ali na esquina. E graças a Deus, no momento certo, colocou aquela viatura e recuperou aquela família. Quero agradecer também e enfatizar os números que a vereadora Andréia trouxe. Realmente, hoje, Anápolis é a cidade mais segura para se viver no estado de Goiás. Foi a que teve o maior índice de diminuição de índice de criminalidade no estado de Goiás. E eu quero salientar aqui o meu amigo, Coronel Paulo Roberto, o qual ele comanda o 3º CRPM, que é a cidade de Anápolis. Parabéns, Coronel. Esses índices é graças ao comando do senhor. O senhor que tão bem conduz a Polícia Militar na nossa cidade. Muito obrigado, Coronel. E queria também só salientar que a Polícia Militar é um braço forte. A Força Tática, que é um braço do município no estado, está aí e está fazendo um belíssimo trabalho. Então, eu, como policial militar, hoje eu estou vereador, mas eu gosto de salientar que eu sou um policial militar. Eu nasci para ser polícia. Muito obrigado. Devolvo a palavra, vereador.
A parte...
Com certeza. Não.
Vereador, só parabenizar, né, e parabenizar aí os policiais militares, realmente, eu faço parte da segurança pública também, e os policiais militares são os policiais da ponta, né, é aquele ali que vai lá, na, realmente, efetivado, efetivamente, lá na, onde tem que ir, né, buscar o bandido. Então, só parabenizar a todos aí, e parabenizar a Vossa Senhoria também, né, por esse ato aí.
Muito obrigada pelos apartes. Como o vereador Fred Cacheta disse, a polícia, nessa ocorrência, avistou uma atitude suspeita, investigou, parou e resolveu uma ocorrência, graças à competência, à diligência, e isso é muito importante, que a gente frisa e que a gente reconhece. Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Todos os dias vocês saem para arriscar a vida em nosso nome. Nós reconhecemos isso e por isso encaminhamos essa moção de aplauso. Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado, vereadora Andréia. Estender aqui o nosso cumprimento ao comandante Paulo Inácio, estendendo ao senhor, estendo a todos os militares da nossa cidade. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através da internet por meio do nosso YouTube. Cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa pelos bons trabalhos nesta manhã. Não deixar aqui de cumprimentar as nossas flores do jardim aqui, da pessoa da minha querida companheira de bancada, Thaís Souza. Eu quero aqui nessa manhã, senhor presidente, contribuir com as falas dessa manhã e talvez acalentar um pouco os colegas e a propositura no que diz respeito ao que foi falado nessa manhã. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro a todos os vereadores, à população napolina e ao propositor do requerimento nessa manhã, da qual houve os debates, dizer que há de se reconhecer a legitimidade de cada vereador, de fazer a propositura a qual ele entende ser de conveniência dele. E ao ser eleito, todo vereador tem essa legitimidade, e nós temos que respeitar essa legitimidade. O vereador Suender está agindo dentro da legalidade e com legitimidade a qual o mandato ele exerce. Quero aqui cumprimentar o vereador Suender, cumprimentá-lo porque eu tive a preocupação e o zelo de ler atenciosamente as justificativas apresentadas pelo vereador Suender quanto da sua propositura. E a conclusão que ele colocou foi que ele está convicto de que não há absolutamente nenhuma irregularidade do processo. Aliás, ele inclusive mencionou isso aqui na tribuna, que ele afirma que não, após estudos, não viu nenhuma irregularidade. E que ele entende que, na visão dele, deve-se fazer uma reavaliação do contrato, que é natural. Nós não precisamos levar isso num cavalo de batalha nessa casa. Supernatural o pedido do vereador. Eu não estou vendo nenhum absurdo do vereador. Claro, mencionado aqui por alguns colegas, há sim, ao longo do princípio do mandato, alguns exageros por parte do vereador, algumas controvérsias, algumas informações que não condizem com a realidade. Quando diz salário, quando diz de valor de telefone, há sim algumas controvérsias. Mas que para isso, senhoras e senhores, vereador Suender, para isso existe um caminho chamado regimento interno dessa casa. Nós não temos aqui nenhum vereador, nenhum de nós, travarmos aqui um cavalo de batalha um com o outro, de forma pessoal, uma vez que nós, e aí eu tenho orgulho de dizer que fiz parte, eu, vereador Jean, se não me lembro, o vereador Lisier, dos que estão aqui, fizemos parte da reformulação desse regimento interno, exatamente para amenizar, minimizar e melhorar a relação entre os vereadores. Se o vereador exceder, se o vereador denegrir, se o vereador atacar moralmente a integridade da Câmara, o regimento pode puni-lo perfeitamente através do Conselho de Ética, que cabe, inclusive, até cassação de mandato. Então eu quero dizer aos senhores que não há necessidade de cavalo de batalha. Eu, particularmente, estou muito tranquilo de falar desse assunto.
A parte, vereador.
Vereador Jean.
Vereador Jacques, o senhor conduziu da forma do meu pensamento. O requerimento é legítimo por parte do vereador, não vejo nenhum óbvio, e criou-se uma imagem que é ruim, como se houvesse uma suspeição. Se houver uma revisão, se for para reduzir, que haja. Agora, não podemos passar a imagem que há algo suspeito, porque foi feito um processo preparatório, profissionais respeitados participaram, era necessário, de fato, uma sede adequada. Agora,
O que eu quero conclamar, e aí a todos, mais do que isso, é que nós possamos, com esse debate, trabalhar no propósito de nós buscarmos uma sede própria. Quanto antes, melhor.
Okay.
E devidamente adequada. Nós não temos que levantar suspeições, porque eu lembro bem, vereador Domingos, por conta de levantar suspeições, é que na outra forma apresentada, o empresário que ia construir a sede acabou desistindo. E agora se cria uma imagem dessa forma, talvez com uma situação que poderia ter feito de forma internamente. Então, assim, vejo de forma legítima,
Aparto.
E com certeza não há nenhum empecilho por parte do requerimento, devemos conduzir normalmente.
Devo Obrigado, falar. Vereador Jean. Vereador Suender, por gentileza.
Vereador Jean, mas é isso, né? A gente pede com tranquilidade a revisão contratual.
Vereador Suender, me perdoa, o senhor pediu a parte, o senhor tem que dirigir a mim e falar comigo.
Desculpa. Vereador Jackson, relacionado à questão do que o vereador Jean falou, né? Relacionado à questão da suspeição, tranquilamente a gente leva um problema da sociedade, que a sociedade pleiteia, que é realmente uma revisão, né, desses valores, uma revisão de um trabalho, né, relacionado a essa Câmara, que possa ser diminuído com tranquilidade. A suspeição acaba acontecendo quando começa a se colocar empecilhos, né? Por isso que a vossa senhoria aí foi bem, bem claro, bem tranquilo quando você esclareceu que não tem problema nenhum,
obrigado,
que é um ato legítimo, que é um ato legítimo da vereança. Mas quando alguns vereadores começam a colocar empecilhos demais, começa a travar, começa a acontecer algumas coisas, aí sim que a sociedade começa a levantar a suspeita. Não conclua, sou eu que levantei essa suspeita.
Concluiu?
Desculpa, não sou eu que levantei essa suspeita. O que eu levantei foi que o contrato pagar 12 milhões de reais em 10 anos, a sociedade não quer isso. Foi e pedir realmente que seja
muito obrigado,
considerado.
Vereador. Eu tenho a minha opinião, porque eu particularmente não participei desse processo de escolha e nem de licitação, porque eu estava servindo a prefeitura em licença. Mas eu particularmente tenho o entendimento que está tudo ok, acompanhei de perto... E sei que está tudo ok. E não teria nenhum problema de votar contrário ao requerimento, uma vez que o requerimento traz vícios na sua solicitação, onde o vereador mistura assuntos entre solicitação disso e solicita também que a gente interceda junto ao governo do Estado em um local insalubre e que inadequado para a questão. O requerimento traz vícios. Na minha opinião pessoal, eu acho que esse requerimento deveria ser encaminhado a Comissão de Justiça e Redação para uma análise, para uma avaliação. Porém, se os vereadores não quiserem votar o destaque que eu apresentei e quiserem votar o requerimento, eu já antecipo o meu voto em função disso, em função de compreender que não há nenhuma suspeita, o meu voto é contrário também ao requerimento. Mas, compreendendo e respeitando o pedido do vereador, talvez fosse inteligente, necessário, que esse pedido também fosse encaminhado para avaliação da Comissão de Justiça e Redação, para dar mais lisura e transparência no processo. Mas, repito, caso os vereadores ou a mesa diretora entenda que não há essa necessidade e que vamos votar o requerimento, para mim não há nenhum problema, eu votarei e o meu voto antecipadamente também é contrário, respeitando, entendendo a legitimidade que o vereador e todos os vereadores têm aqui de apresentar qualquer demanda que lhe for conveniente.
Novamente, a parte?
Pode falar.
Vereador, eu acho legítimo, né, até a apresentação do destaque, mas eu acredito que a votação do requerimento seria mais interessante, porque a gente acaba realmente com essa celeuma, né? Aí são dois pedidos tranquilos aí, sem problema. Estão pedindo para a mesa diretora fazer a revisão e para que haja uma.
Concluindo, vereador Suender, o que eu não disse, quero que vocês entendam o seguinte: o vereador Suender fez uma campanha política pregando essas bandeiras. O vereador Suender vendeu, na minha opinião, até lote na lua, porque não conhecia como é que funcionava o sistema. E chegando aqui, as coisas não são tão assim como muita gente pensa. Então agora, ele tem que dar uma resposta para os eleitores dele. E a forma de ele dar a resposta é essa. Vamos atender o anseio, tirar essa agonia do coração do vereador Suender. Eu penso que é por aí. E aí, vamos ter uma relação saudável, harmoniosa, respeitando aqui os direitos de cada um, né, de forma a respeitar o regimento interno. O destaque está solicitado, está dentro do regimento interno. Portanto, mas a minha opinião é o seguinte, se quiser votar o destaque, beleza, se não quiser e quiser votar o requerimento, estou pronto para o embate. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Chagas, o último orador do grande expediente. Na sequência, solicito o vereador João da Luz que faça verificação do quórum para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereador Alex Martins, vereador Andréa Rezende, cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Hilário, vereador Deusimar Fortunato, vereador Divinim do Sindicato, vereador Domingos do Cedro, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Lisier Borges, vereador Policial Federal Suender, professor Marcos, vereador professor Marcos, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Celiane da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Quórum verificado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia e já abro a ordem pela fala das lideranças. Primeira inscrita, vereadora Cleide Lário, pelo Republicano.
Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui a todos os colegas, em nome do meu amigo, vereador Deusimar Fortunato. Senhor presidente, eu tive hoje uma reclamação em relação à vacina dos idosos. E busquei informações e eu queria que passasse essa informação hoje para todas as pessoas acima de 80 anos. Eles estão alegando que estão tendo dificuldade, senhor presidente, de fazer o cadastro. Então, é o seguinte, esse cadastro não precisa ser feito no número desse idoso. Qualquer pessoa pode realizar ali o seu cadastro online. E essas vacinações estão acontecendo todos os domingos em 3 postos diferentes. Essa vacinação é para pessoas acima de 80 anos. Aí o que me informaram também, senhor presidente, é que se essas pessoas não têm condições de ir até esses postos, que faça o seu cadastro e que ela pode aguardar na sua casa, que a Secretaria de Saúde estará indo até o local para vacinar esses idosos, desde que eles estejam cadastrados. Logicamente, obedecendo ali o critério da Secretaria de Saúde, que tem uma fila para se fazer essas vacinações. Aqueles idosos que não conseguirem fazer o seu cadastro no momento agora, que não tiver quem o faça, que ele pode aguardar em casa, que em momento oportuno a secretaria estará vacinando a toda a população. Logicamente, temos aí que obedecer esse critério de drive-in. Ele foi feito para se obedecer à questão da pandemia, devido ao período de pandemia. Então, você que reclamou que não está conseguindo, aí que fez o cadastro, que chegou o seu nome, não consta na lista. Todos os idosos que chegarem ali naquele momento, que fez o seu cadastro, será vacinado. Essa é a informação, senhor presidente, que eu queria passar a todos.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Na sequência, a vereadora Celiane, representando o PNBB.
Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Jacques Chaves.
Após um diálogo aqui bastante interessante com o vereador Suender, eu retiro o meu destaque e vamos para a votação do requerimento.
Ah, obrigado, vereador.
Bom dia a todos. Eu não poderia deixar de acrescentar aqui também, vereadora Andréia, fiquei muito feliz com a sua moção, aos policiais militares. Quero cumprimentar a todos, na pessoa do coronel Paulo Roberto de Oliveira, e dizer que, no meu nome, em nome da SOS Animais Anápolis, a minha ONG, que nós sempre podemos contar com a Polícia Militar. Os casos de maus-tratos em Anápolis é exorbitante. Em todos os momentos que nós precisamos, o acompanhamento da polícia, estiveram ao meu lado para ser apuradas essas denúncias. Eu deixo aqui meu agradecimento, o meu carinho pela Polícia Militar, que sempre está do nosso lado, que nunca negou em nenhum momento ajuda para que também os animais fossem resguardados dos maus tratos. Obrigada.
Obrigado, vereador Celiane. Não havendo mais escrito pelas lideranças, na sequência solicito a vereadora Andréia que faça a leitura das moções para a gente colocar em votação.
Requer a propositura de moção de aplauso à Polícia Militar do Estado de Goiás, em especial à cidade de Anápolis, sob o comando do coronel Paulo Roberto de Oliveira e o auxiliar do coronel e analista criminal do 3º CRPM, André Freire de Paiva, pela redução dos índices de criminalidade. Requer também a propositura e encaminhamento de moção de aplauso ao 1º Tenente Guilherme Neves de Menezes Nicolau, ao 3º Sargento Everaldo Rodrigues, Cabo Renato Lourenço Valente, Soldado Tiago Galdino Garcia Ribeiro, Soldado Elber Dias Pereira da Silva, Soldado Alice Gabriela Araújo Rezende, Soldado Edesvaldo Pereira Pinto Júnior, pelo sucesso da ocorrência de grande monta ocorrido com sucesso na cidade de Anápolis. Moção de aplauso do vereador Reamilton Espíndola aos eventos UMADA, União de Mocidades e Assembleia de Deus Madureira em Anápolis, COMEP, Congresso de Mocidades Evangélicas Pentecostais, Festival de Jesus e demais eventos religiosos realizados no período de Carnaval em Anápolis, eventos esses que contribuem de forma significativa para o resgate e edificação de jovens e adultos, e também pela representatividade no cenário religioso e cultural de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
As moções estão em discussão. As moções estão em votação. Votada. As moções estão em discussão. Moção. Os contrários se manifestam. Moções aprovadas pelos presentes. Na sequência, leitura de requerimento.
Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer à mesa diretora a revisão do contrato de locação número 9 de 2020, que tem por finalidade a locação de imóvel para abrigar a Câmara Municipal de Anápolis. Requer ainda a solicitação ao Estado de Goiás de concessão em comodato do Centro de Convenções de Anápolis, a fim de transferir para lá a sede dessa Casa de Leis.
Votar o requerimento do vereador Suendo. O requerimento está em discussão.
Tem outro requerimento, mas não. Esse está sendo votado
em separado.
Então o voto agora é só para esse requerimento.
Só para esse requerimento.
Exatamente.
O requerimento do vereador policial Suendo está em discussão.
Discutindo.
Só para esclarecer, nós estamos votando o requerimento do vereador Suender em separado, porque é um requerimento dirigido à mesa diretora. Os demais requerimentos, eles são dirigidos ao presidente Leandro Ribeiro. Só para esclarecimento dos colegas.
Vai discutir, vereador João?
Obrigado, presidente. Eu queria só fazer uma observação. O Jean Carlos lembrou muito bem, por exemplo, que quando você faz um contrato social... Certo? E você coloca esse contrato em suspensão, por exemplo, você coloca ele suspeito, você alimenta para as partes uma interrogação. Mas eu fiz um contrato, está assinado entre as partes, esse contrato pode ser prejudicado. Eu queria só fazer essa observação, porque nós iniciamos um contrato anteriormente, e por causa de uma fala que foi proferida nas redes sociais e também na imprensa de Anápolis, esse contrato nosso não tinha sido assinado, mas por causa da fala, prejudicou-se aquela combinação. Então, eu queria assim, só deixar claro que existe um contrato assinado, e entre o poder público legislativo e o contratante lá, que foi a pessoa que alugou o prédio para a Câmara.
Então eu queria deixar claro que nós não podemos criar uma suspensão dentro de um contrato já assinado, porque isso aí prejudica até a imagem da Câmara. Então eu queria deixar claro, por exemplo, que o requerimento pede para nós levarmos a Câmara para o centro de convenção, sendo que nós não temos nem a permissão do governador para isso. Então acho que, assim, eu não quero de forma alguma ser entrave para poder alimentar a expectativa do Suenda. Qualquer análise que ele queira fazer no contrato, eu acho que está aberto, está à disposição dele para ele ver se tem alguma coisa errada, né? Eu acho que todos nós temos que ter o direito da transparência de conhecer o contrato, entendeu? Eu acho que o contrato pode sim ser colocado à disposição do vereador Suenda para ele esclarecer todas as dúvidas e ele ver se tem algo errado, que ele sempre pode enxergar algo errado no contrato. Agora, aprovar o requerimento para levar a Câmara, que já está alocada, para um outro local, eu acho que o requerimento ele já está prejudicado, entendeu? Esse é meu ponto de vista.
Obrigado, vereador João da Luz, pela discussão.
Em discussão.
Discutindo. Na sequência,
discutindo.
O vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Quanto à questão desse requerimento aí, eu vou colocar o meu posicionamento aqui em duas questões que não foram citadas. Até agora foi citada pelo vereador João da Luz aí no final dele. A primeira questão é a mudança realmente lá para o espaço que pertence ao governo do Estado, depois de já instalada a Câmara onde nós estamos. Eu acredito que a questão até da posição lá do Centro de Convenções irá dificultar muito a questão da sociedade poder entrar em contato com a Câmara. Sem contar que nós estaremos, ano que vem, passando por uma eleição do governo, uma eleição do Estado. Nós não sabemos, como aquele é um espaço do Estado, nós não sabemos, a qualquer momento pode ser pedido o retorno dele.
Discutindo, presidente.
Então, eu acho que é difícil a mudança para lá. Outra questão que eu quero colocar aqui é a questão de cálculos. Cálculos. Eu, como especialista na área de finanças, posso falar, e quem tiver um pouco de conhecimento também. Nós da área de finanças temos um custo de oportunidade. Que custo é esse? Que é o valor da aquisição do imóvel ou a questão do pagamento de aluguel. Eu vou usar um cálculo baixo, eu não vou usar o cálculo de 12 milhões, não. Eu vou usar um cálculo baixo, que é o valor de 8 milhões que foi usada na outra construção. Se você pegar um investimento ruim, um investimento fraco, e investir esses 8 milhões, você já consegue pagar o aluguel. 1% de 8 milhões dá 80 mil. E esse dinheiro pode ser investido em outro local. A questão dos 12 milhões traria, ao final de 2 anos, se investido ao invés de adquirir um imóvel para a Câmara, traria ao final de 10 anos uma economia para o município de 2 milhões e 400 mil. Então, eu acho que essa questão do aluguel é louvável. Já fiz uma pesquisa de mercado e vi que o metro daquela localidade ali, se fosse realmente pagar o preço que eles pedem no metro, seria um valor muito mais alto, de 80 mil. Então, por questões, até na área de finanças, eu acho inviável a mudança da Câmara para outro local.
Continua.
Eu vou falar.
Só nem tipo de informação ao vereador João da Luz e as pessoas que estão acompanhando a sessão, esse contrato está lá no portal da transparência. Qualquer cidadão anapolino, qualquer cidadão de qualquer parte do país pode ter acesso, e aquele vereador realmente que quer ter acesso ao contrato está lá também. Na sequência, passa a palavra ao vereador policial Suender para fazer a discussão.
Bom dia. Vereador João da Luz, só informar que a gente tem o contrato em mãos, tá? A gente fez essa análise. A questão, a gente não está pedindo simplesmente o tempo, nós estamos pedindo uma gestão, né, junto da mesa diretora da nossa casa ao governo do Estado. Essa gestão, ela vem com vários detalhes. A gente pode fazer esse trabalho internamente lá, justamente para que possa ceder aquele espaço de acomodato por 10 anos ou por 5, até que a gente construa, como o próprio vereador Jean Carlos mencionou. Então, se a gente economizar R$80 mil mensais, em 3, 4 anos a gente constrói, acredito, né, por aí, talvez um pouco mais aí, mas a gente constrói uma sede própria. Então, o que eu estou fazendo aqui é colocando em mérito a questão do valor do aluguel. Não coloquei a questão da suspensão do contrato, porque ali eu falei que dentro da formalidade está legal. Eu falei da suspensão quando existem traves. Como uma discussão meramente de poderia ser administrativa, a gente começa a entravar. O que a sociedade vai pensar lá? Então, é isso que eu falo que é suspeição. Então, a gente poderia tranquilamente botar o requerimento favorável, a mesa discutir esses valores, reavaliar esses valores, trazer o proprietário, conversar com o Estado e assim a gente fazer uma tranquilidade e a gente faz a mesa, a Câmara Municipal crescer. Né? O nosso nome tem que chegar aos 4 anos limpo, tranquilo. Né? A gente tem que ter um índice de aprovação aqui a mais de 80%, como eu falei, que a gente é acostumado na Polícia Federal, ter uma margem, né, ser sempre o primeiro colocado em índice de aprovação. Então, o que eu quero é isso, uma aprovação. Não quero levantar suspeito, como não levantei até agora, de presidente qualquer. O que eu falo é que a gente precisa reavaliar valores que sejam compatíveis, né, com o que os gastos públicos pedem. 80 mil, 12 milhões em 10 anos não é compatível. Me desculpe, mas 12 milhões a sociedade não quer pagar.
Na sequência da discussão, o vereador Jean Carlos. Logo em seguida, o vereador Jackson Chaves.
Obrigado, presidente. Apenas também tenho o mesmo raciocínio do vereador Fred. Por que, Fred Cacheta? É uma situação muito séria essa questão de mudar de local. Nós vimos aqui o tanto que é complexo é a transição de instalação, que até hoje nós ainda estamos, né, adequando, de fato, ali. Concordo que nós temos que abrir um debate, uma discussão para agilizarmos a construção da sede própria, mas, por outro lado, acho que nós tínhamos que ter discutido previamente, os 23 e a mesa diretora, qual que seria a melhor opção. E é logicamente que o centro de convenção não foi construído para isso. Dentro de convenção, nós esperamos que tenha uma atividade ampliada muito mais ampla. Né? A sua finalidade, de fato, não é essa. Agora, é que é importante que nós possamos debater e discutir, mas talvez não começarmos já indicando propriamente o local, que nós não sabemos nem se vai aceitar. E eu acho muito pouco provável. E que, nas minhas percepções, nós poderíamos gastar mais ainda e o valor atual de alocação para se manter uma Câmara eventualmente ali. Concordo com o vereador Suender, que é importante nós lutarmos para evitar que no final do contrato seja gasto esse valor, né? Mas foi uma medida imediata para se sair dessa insalubridade, mas houve um processo preparatório, um expert avaliou o valor do mercado da área, até então nós achamos um valor também alto, significativo, mas que é compatível com o mercado local. Então, nesse primeiro momento, eu creio que seria melhor debatermos qual seria uma melhor localidade, qual é a meta proposta, porque realmente, essa insegurança que pode se instalar jurídica, o próprio proprietário pode questionar, mas eu, né, acho que foi investido ali um valor razoável também para as adequações. É importante termos cuidado, senão nós vamos voltar numa época que a prefeitura cada dia estava no lugar e a Câmara não pode caminhar nesse rumo também. Temos que ter um pouco mais de tranquilidade, discutirmos entre todos e criar um planejamento para que possamos cobrar da Prefeitura a construção da sede própria no menor tempo possível. Eu vou falar.
Obrigado. Na sequência, vereador Jackson Chaves, depois
obrigado,
o vereador Egli.
Na verdade, presidente, eu quero fazer o encaminhamento do meu voto ao meu tempo de fazer a discussão. Eu falei lá e mencionei que o mais importante de todo esse processo é que esse processo está se tornando, inclusive, mais transparente, mais leso, porque a escolha do local, a avaliação que foi feita, a licitação e a assinatura do contrato, pelo que eu estou vendo, não está em voga. Segundo avaliações feitas pela equipe jurídica do próprio vereador, está tudo ok. Ele não está tratando de irregularidade no contrato. Né? Eu, na condição de cientista imobiliário que sou, posso perfeitamente fazer uma avaliação de valores de aluguel na cidade. Talvez a falta de conhecimento, a falta de vivência na questão, possa trazer essa agonia nas pessoas e essa preocupação no que diz respeito a valores. Mas a verdade é que o valor do metro quadrado pago naquele local lá é bem superior ao que está sendo pago hoje, dada a metragem e a complexidade pela qual aquela obra lá atende. E, ademais, presidente, é bom lembrar
que nós já tínhamos aqui ao redor, pagando aluguel bem mais caro, vamos dizer assim, do que nós já estamos pagando lá, e fatiado. Então lá está sendo só uma centralização, né? Claro que tem que ser temporária, eu também penso igual ao vereador Jean. Aliás, se o senhor for lá atrás, lá no mandato, lá atrás meu, eu já tinha essa preocupação, o senhor sabe disso, já falava disso, debati isso, embora não participei do processo, eu acredito nas pessoas que estavam no processo, diferente de muita gente que não está aqui. Eu sei que na Câmara Municipal, todos os vereadores, até que se prove o contrário, são pessoas sérias e honestas, que não tem nenhum malandro. Então eu acredito nas pessoas daqui. Eu sou daquele que acredito na pessoa antes dela provar que ela tem que ser boa. Então, eu acredito nas pessoas. E por acreditar nas pessoas, por ter acompanhado de longe esse processo, eu particularmente não vejo necessidade, embora cada vereador tenha a prerrogativa de querer assim o fazer. Mas eu quero encaminhar meu voto contrário por entender que o requerimento não cabe, não há necessidade, mas que ele vai... muito mais que resolver o problema, ele vai apenas atender uma demanda de campanha eleitoral do vereador Suenda, que é legítimo e que ele tem todo o direito disso. Deu a palavra.
Na sequência, o vereador Hélio Araújo. Depois, o vereador Marques. E na sequência, a vereadora Trisca e o vereador Delcimar.
Bom dia a todos os presentes. E cumprimentar o nosso presidente, o Dominguinho, na sucessão do nosso amigo Leandro, que está... Covid, dizer que eu penso, presidente, o Pares também, aqueles que acompanham a gente pelas redes sociais, sou muito barrista. O presidente sabe que eu moro no mesmo bairro dele, podia morar em qualquer bairro da cidade de Anápolis, morar em qualquer setor da cidade, mas continuo morando no nosso bairro. Eu entendo que nós somos barristas, gostamos daquela região que a gente mora, a gente tem uma vivência, por quê? Eu acho que a gente tem que dar sentido naquilo. Toda pessoa, pelo menos os trabalhadores que eu represento no sindicato que eu sou presidente, que é um dos maiores sindicatos do estado de Goiás, eu vejo uma situação, nós sempre queremos representar, e todo trabalhador quer ter sua casa, quer ter seu lugar de morar. Eu acho que é o sonho do trabalhador, não só o sonho do trabalhador, mas o sonho de praticamente 100% da população anapolina, da população brasileira do estado de Goiás, tem um sonho de ter sua casa. Eu compactuo com a ideia do vereador Jean, do vereador Jackson Charles. Não discordo da questão do nosso nobre vereador Suender. E o sonho de ter a sua casa própria é o sonho dessa Câmara também. É o sonho dos vereadores ter seu gabinete, Anápolis ter sua casa, Anápolis ter o seu local definitivo. Eu acho que aluguel é difícil. Quem paga aluguel sabe como é viver numa casa de aluguel. Sabe como é que é pagar o aluguel no seu final do mês. Eu não discordo das contas feitas pelo nobre colega Fred, Cabo Fred. Também sou formado em curso técnico de contador. Além de ser contador, sou administrador também de empresas. Tenho a formação de administração. Eu sei as contas que a gente faz, o local, a depreciação de mercado, tudo isso aí é feito. Mas a gente sabe que o local que a gente mora, quando é nosso, é muito mais gratificante. A gente sabe disso. Passo as minhas palavras do vereador Jean. Eu acho que está na hora dessa casa valorizar esse dinheiro que está sendo gasto. Não importa se é 8, se é 12 milhões, a gente precisa ter nossa sede. Anápolis precisa ter a sede da Câmara Legislativa de Anápolis, como tem a Prefeitura de Anápolis, como tem o Fórum Legislativo, como tem o Centro de Convenções. A gente não pode virar as costas para o Centro de Convenções, isso foi gastado bilhões e ficar fechado. Eu acho que é a hora da gente tentar reaver o centro de convenções, pôr para funcionar. O setor hoteleiro de Anápolis hoje é um setor que sofre com a questão do Covid e sofre principalmente com aqueles hotéis que foram construídos ao longo ali do centro de convenções. Passo o meu voto, vereador, pode ter certeza, é um voto, seja feito uma moção de apoio na questão da construção desse novo centro. Concluindo, dizer para o presidente, Leandro Ribeiro, pela sua presteza, pela sua organização e pela sua gestão, ele devolveu mais de 1 milhão no começo da gestão aos cofres públicos, isso foi muito interessante, muito gratificante. Eu acho que o presidente está de parabéns e vai lá, acho que tem uma visão diferente da cidade, diferente da Câmara Municipal.
Obrigada, vereador Araújo. Na sequência, vereador Marcos Carvalho, falando pela liderança do PT.
Bom dia a todos e a todas. Acho que primeiro nós precisamos definir o que nós estamos discutindo, porque nós estamos discutindo dois assuntos ao mesmo tempo. O primeiro é um pedido do vereador para ter acesso aos dados, aos contratos, e isso é natural, isso é legítimo. Outra questão é a gente discutir a migração para o centro de convenções. Primeiro, nós não sabemos da abertura do governo estadual quanto a isso. Segundo, nós ainda estamos nos instalando num prédio. Nós partiríamos para outro prédio e enfrentaríamos uma mudança novamente. Terceiro, nós não temos nenhum estudo técnico que afirma que o centro de convenções comporta uma Câmara Municipal. Quarto, se é para economizar, vamos começar economizando pelo tempo. Nós estamos há uma hora e meia discutindo sem saber se há essa possibilidade de mudança. Então, acho que o vereador tem o direito de questionar, mas acho que a gente também não pode partir para o mundo da lua. Nós precisamos ter o pé na realidade e a população espera isso da gente.
Vereadora Trícia, que vai discutir também, Trícia, ou não? Então, vamos colocar esse requerimento em votação. Quem é a favor do requerimento, levanta a mão dizendo favorável.
Presidente, não podia ser nominal a... Nominal a votação?
Requerimento foi votado com um voto favorável só do vereador Suendo.
Isso, a favor, voto a favor, né, de rediscutir o contrato, revelação...
Foi então, o requerimento do senhor foi derrubado, os demais votaram contra. Sequência da leitura de requerimento.
Requerimento da vereadora Cleide Lário. Requer o encaminhamento ao CMTT da instalação de redutor de velocidade quebra-molas na rua Copa 11, quadra 10, lote 19, bairro Copacabana. Requer o encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano para solicitar o serviço de roçagem e limpeza de terreno situado à frente da rua Copa 10, bairro Copacabana. Requer o encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para solicitar o serviço de pavimentação na Avenida das Laranjeiras, bairro Granville. Requerimentos do vereador Divino do Sindicato. Requer o encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços afastamento pavimentação de rua 3 do bairro Itamaraty, segunda etapa. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, serviço de escoamento de água na rua Pernambuco, no bairro Itamaraty. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a troca de lâmpada na rua 12, Vila União. Requerimentos do vereador Edmilson, supermercado Serve Bem. Requerimento ao CMTT para solicitar implantação de lombofaixa na rua Dorcelino Joaquim da Costa, Vivian Park. A CMTT solicitar a implantação de lombofaixa na rua Fidelcina Maria Santos, bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requer o encaminhamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando a construção de praça, parque, academia e playground na rua Isidoro Sabino Rodrigues, Parque das Primaveras. Requerimento do vereador João da Luz. Requerimento à Secretaria Municipal de Educação o levantamento de dados para identificar a demanda reprimida em creche do município de Anápolis. Requerimento do vereador José Fernandes. Requerimento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a construção de valetas para o escoamento de água na Avenida Fernando Costas, Vila Jaiara. Requerimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a roçagem e limpeza de terreno, solicitado na rua F5, Residencial Flamboyant. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requerimento de ofício ao CMTT, solicitando construção de quebra-molas na rua Adolfo Damasceno Borges, próxima à quadra 6, lote 3, Residencial Florença. Requerimento de ofício à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem de poda de árvore vendida com contorno, bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer envio de ofício à CMTT, solicitando sinalização de lombada na Avenida Federal, loteamento Guanabara. Requerimento à Secretaria CMTT, solicitando a instalação de lombada na Rua Niterói, bairro Bom Sucesso. Requerimento de envio ao ofício senhor Wilson Velasco, filho, diretor municipal do PROCON, solicitando fiscalização por falta recorrente de energia elétrica no residencial Verona, Veneza e Aldeia dos Sonhos. requer envio de ofício à Secretaria Municipal de CMTT, solicitando serviço de tapar buracos na Rua 15, Recanto do Sol. Requer envio de ofício ao CMTT, solicitando serviço de tapa buracos na Rua PP11, Residencial Pirineus. Requerimentos do vereador Wederson Lopes, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento, Serviço de Roçagem e Limpeza no Parque Linear de Jardim Itália. Requerimentos da Secretaria também de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, requer o serviço de limpeza da Praça Centro Esportivo, Setor Sul, terceira etapa. Requerimentos finalizados, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Requerimento em discussão. Requerimento em votação, os contrários se manifestam. Todos os requerimentos aprovados. Na sequência, encerro a ordem do dia e abro pelas comunicações. Já escrito, professor Marcos, em seguida, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todos e a todos. Ontem o prefeito Roberto Naves sancionou a Lei 4.109, projeto de lei da professora Geli, que cria a Semana Municipal do Contador de Histórias. Então, nas comunicações hoje, quero deixar registrada a importância desse projeto, que valoriza a cultura, a literatura, o trabalho nas escolas, deixando os nossos cumprimentos ao Flávio Amorim, a Dalci Brincante, ao professor William Cândido, e a partir de agora, cria-se a Semana Municipal do Contador de Histórias, passando a integrar o calendário oficial dos eventos da cidade de Anápolis. Lembrando sempre, a cultura é composta por tradições, costumes, histórias, e isso demarca a identidade de um povo. Então, a cultura é importantíssima para a cidade de Anápolis. E nessa oportunidade, juntos cumprimentos à União Literária Anapolina, ULA, que desempenha brilhante trabalho nessa cidade. Obrigado, presidente.
Comunicando, presidente.
Doutora.
Bom dia a todos e a todas. Complementando a fala da colega Cleide Lares sobre a campanha de vacinação Imuniza Anápolis, realizada pela Prefeitura de Anápolis, eu queria informar que os três postos de vacinação estão ativos durante o final de semana, domingo. Eu tenho participado todo domingo. Estacionamento do CMTT, viaduto embaixo do viaduto da Brasil com a Goiás e no Parque da Jaiara. Bom, o que tem acontecido, e as pessoas têm me procurado muito por isso, através de rede social, WhatsApp e tudo, são as fake news, informações falsas, calendário vacinal falso, idades erradas e tudo mais. Se existir dúvida, mais uma vez eu me coloco aqui à disposição da população para que me procure pessoalmente. Nós somos a ponta, né, e que devemos realmente ter a informação correta e buscamos isso através da CEMUSA, da Secretaria de Saúde. Nós já estamos correndo atrás de uma reunião com o novo secretário, justamente para poder informar e dar uma informação realmente fidedigna para a população. Obrigada.
Comunicando.
Na sequência, vereador policial federal Suender.
Bom dia, presidente. Só comunicar aqui que, para a gente não confundir, né? Muitas pessoas falam em politicagem, com transparência. O que a gente faz é sempre levar à sociedade, né, tudo o que acontece. E outra situação, eu fico triste, né, com os pares aí, mas eu entendo, é democrático, mas não me deixo de bater essa tristeza, porque quando a gente pede reavaliação do contrato, uma revisão do contrato, né, onde a mesa diretora poderia, com tranquilidade, trabalhar, inclusive trabalhar com a gente, para a gente pudesse tornar isso mais barato, onde a sociedade nas ruas pedem isso, me pediram, com certeza vai pedir para cada um, e já pediram, tenho certeza disso, isso me entristece muito, né, em poder não dar para a sociedade o que ela quer. Né. Como vereador, fico isolado nessa decisão, mas com muito orgulho eu cumpro essa missão. Uma missão que foi me paga, uma missão que foi me dada pela sociedade. E essa missão foi dada, foi cumprida, com muito louvor, muito orgulho. E eu tenho orgulho de hoje representar 400 mil pessoas. Eu tenho orgulho hoje de representar o anseio da sociedade quando ela pede. Suender, não deixa gastar 12 milhões naquilo. E eu tentei. Só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Suender. Mas com certeza os 1.100 e poucos eleitores que votou no senhor hoje viu que realmente o senhor fez o trabalho do senhor aqui, mas também viu que a Câmara Municipal é um lugar de transparência e que obedece as leis do município, do estado e do país. Em sequência, vereador Ré Hamilton.
Olá. Quero usar a fala aqui na comunicação para informar, né, a comunidade autista do nosso município que entregamos um projeto já há algum tempo para a ex-secretária da Cultura, secretária Eva Cordeiro, e depois, na sequência, secretário Wilson Velasco, e agora também a secretária professora Sônia Lacerda. Entregamos um projeto no qual intitula o nome Autista Artista. Esse projeto vai fomentar algumas frentes voltadas na área artística, também na área da educação, inclusive na área da música, e também na parte do atletismo voltado para o esporte, entendendo que alguns autistas poderão desenvolver nesse segmento. O que é importante ressaltar que esse projeto irá atender desde a primeira infância até a fase adulta, entendendo que o autista não pode ficar dentro das suas próprias residências com tempo ocioso. E isso poderá trazer uma linha do fio condutor de cada autista, trazendo aí a prospecção de até um segmento profissional. É bom lembrar que esse autista, ele poderá ser produtivo, proativo e ser inserido no futuro no mercado de trabalho. Então, é um projeto que irá atender a nossa comunidade. Muito obrigado pela fala.
Na sequência, o vereador Ega, hoje de comunicação.
Usando o uso da palavra, presidente, falar um pouquinho. Eu gosto de acompanhar o Diário Oficial, sai todos os dias, diariamente. Ontem saiu uma publicação, um decreto, o decreto 40.993, 9 de fevereiro de 2021. Decreto esse que dispõe sobre a criação do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia do município de Anápolis. Decreto esse que foi apreciado pelo setor empresarial de Anápolis e hoje foi contemplado com esse decreto do nosso Poder Executivo, na pessoa do Roberto Naves. Queria deixar aqui meu agradecimento ao prefeito, aos préstimos pela dedicação que está a ser feito por essa área, que é uma área que precisa muito ser apreciada, e vai trazer novamente para Anápolis o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das empresas do DAIA. Está de parabéns, prefeito, pelo decreto de ontem. Quero agradecer em nome de todos os empresários do DAIA, setor empresarial da nossa cidade de Anápolis, e também aos trabalhadores que ganham muito com esse decreto. Dizer também que hoje acontece a nossa reunião, que é a segunda reunião da comissão que discute a indústria, o comércio, que discute a questão do turismo e o desenvolvimento de Anápolis. Peço aos pares que fazem parte da comissão estarem presentes hoje, foi definida na reunião passada, junto com o vice-presidente presente e com todos que fazem presente. Hoje seria a nossa reunião às 15 horas na Câmara Municipal. Reunião essa que eu estive ontem com o vereador, com o nosso amigo, que é o presidente da FIEG, que representa o Sistema S, o seu Wilson de Oliveira, e mais alguns presidentes de sindicatos patronais, estarão presentes na reunião hoje a convite dessa comissão. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado.
Obrigado. Também em comunicação, eu quero... Na realidade, não é...
Comunicando também.
Comunicar. Na realidade, eu quero agradecer, primeiro, aos 22 vereadores que esteve aqui essa semana junto conosco aí. A gente assumiu aqui, a gente é o vice-presidente, assumiu os trabalhos aqui na mesa diretora. Agradecer aqui a minha amiga, a vereadora Andréia, a Cleide, o João, o doutor Zé Fernando, a todos vocês, vereadores, que nos ajudaram aí a fazer esse trabalho. Eu... Perguntado por algumas pessoas, agora você é o presidente. Eu falei, eu não gostaria de ter assumido a cadeira de presidente nesse momento onde um companheiro está com o Covid. Até, eu acho que todos os vereadores têm até o sonho de assumir a cadeira, mas numa outra oportunidade. Mas eu quero aqui agradecer os 23 vereadores, agradecer todos os funcionários da Câmara Municipal, de todos o segmento que nos ajudaram aí essa semana a fazer essas três sessões. E com certeza no dia 22, quando vamos retornar à sessão aqui na Câmara Municipal, com certeza o nosso presidente, o vereador Leandro Ribeiro, vai estar aqui, com certeza, porque é o que todos nós pedimos, é melhoria a ele e a todas as pessoas que porventura esteja sido contaminado com Covid. Na sequência aí ainda das comunicações, o vereador Jean.
Obrigado, presidente. Na verdade, aproveitar os momentos das comunicações, passei batido na hora do dia, ainda farei o uso da palavra, mas apenas para divulgar aqui que mais uma lei de nossa autoria foi sancionada pelo Executivo, é a Lei 4.105, foi publicada ontem no Diário Oficial, que dispõe sobre a disciplina, a concessão de declaração de utilidade pública municipal no âmbito do município. Na verdade, essa lei vai permitir parâmetros para que a gente possa avalizar aqueles projetos de concessão de título de utilidade pública para as entidades. Muitas vezes ficávamos refém de dúvidas. Agora nós vamos ter alguns critérios objetivos, como por exemplo o tempo mínimo para que essa instituição possa ser contemplada com tal título, de um ano, a visita obrigatória do vereador relator aos locais, a apuração de informações relacionadas às atividades, ou seja, o que uma legislação que possa nortear esse trabalho em relação às utilidades públicas concedidas a entidades, para que nós possamos, de fato, prestigiar sempre as entidades sérias e que contribuem com o município, que nós sabemos que temos muitas aqui na cidade. O outro aspecto, quero também, aproveitando as comunicações, é cumprimentar aqui, em nome do reitor do Santuário de Santo Antônio, Padre Fábio Barbosa, o início amanhã do jubileu de 60 anos de existência do Santuário de Santo Antônio, ali na Avenida Tiradentes, setor central. Nós teremos ali amanhã, então, a missa pela início do jubileu de 60 anos do Santuário de Santo Antônio, que há 6 décadas, né, vem aí participando da evangelização da Sociedade Anapolina, faz parte da história da cidade de Anápolis. E ainda, como eu falei, gostaria de ter usado no ordem do dia, mas lamentar a decisão do governo federal em reduzir as verbas de repasse e habilitação de UTI, o que está impactando com certeza o estado de Goiás na redução drástica de leitos no momento crítico da pandemia e que lamentavelmente está aqui estampado na manchete do Popular e publicado pela Secretaria do Estado da Saúde. Nós diminuímos aí um número de 40% a verba para UTI do estado de Goiás. Então eu vou voltar a abordar esse assunto, mas isso sim, nós faremos uma moção para a bancada dos deputados federais de Goiás possa intervir junto ao governo federal no sentido de manter os repasses e garantir aí a assistência, né, e os leitos habilitados no estado de Goiás para que possamos, né, superar esse problema da pandemia. E esperamos que o mais breve possível possamos todos ter a disponibilidade da vacina e não precisar, né, de estar aí enfrentando uma dificuldade tão grande como essa aí, não só no estado de Goiás, mas em todo o país. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Divinino, sindicato.
Obrigado, presidente. O nosso companheiro vereador João da Luz já foi embora. Ele fez uma mansão numa sessão nossa aqui do auxílio emergencial, que é aquele auxílio de R$600 que o governo Bolsonaro tinha cortado. E cortou, né? Como eu falei para ele que a gente faz parte da força sindical no Brasil, eu recebi um e-mail ontem do nosso presidente, que é o Paulinho da Força, que é deputado estadual, e do Miguel Torre, que é presidente também da CNTN, aonde que o governo mandou a contraproposta da pauta nossa, que é a pauta dos trabalhadores do Brasil, que é onde que requer o nosso auxílio emergencial para as famílias carentes do valor de R$600. E aonde que eles mandou a contraproposta, é bom o João da Luz depois dar uma olhada, de R$200. Então nós, que representantes da classe trabalhadora do Brasil, não aceitamos essa contraproposta do governo do valor de R$200 do auxílio emergencial. Nós queremos é o nosso R$600. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Sem vereador Jackson Chaves nas comunicações.
Apenas para comunicar à sociedade napolina, estou vendo aqui um destaque onde o governo federal, Jean comentou também aqui, corta uma verba de 40% das UTIs em Goiás. Anápolis dá mais um exemplo, né? É, com UTI suficiente para a população anapolina no combate à Covid-19. E também informar a população que Anápolis inicia a segunda dose de vacinação dos idosos, viu, vereadora Trícia e vereador Domingos de Paula? Anápolis dá mais um salto adiante dos outros municípios e dos estados também, e já começou a vacinação da segunda dose no combate à coronavírus. Então, só deixar isso para a sociedade, dizer que nós estamos muito felizes com os resultados aqui apresentados pela administração municipal, a responsabilidade do prefeito Roberto Naves com a saúde pública do povo anapolino, né, o compromisso do prefeito Roberto Naves e de toda a sua equipe da saúde e secretariado, dizer que nós estamos muito felizes e ganha com isso a cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado a todos, vereador. Não havendo mais escrito pelas comunicações, encerro as comunicações e, pela proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra sessão para o horário regimental no dia 22 de fevereiro de 2021.